Olá, boa tarde. Tem início a abertura da 43ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 18 de julho de 2023. Você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo pela TV Câmara no canal 13.1 nos canais YouTube e Facebook. Siga nossa página oficial divinopolis.mg.leg.br e nas redes sociais arroba Câmara Divinópolis. Confiram as notícias do Legislativo. Na ordem do dia, os vereadores terão 6 proposições de lei para apreciarem. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas, 18 de julho de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 43ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Eduardo Pinto Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Rodson do Zé Milton que faça a leitura do artigo da Constituição Federal.
Bíblia Sagrada. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem tratarão sobre si mesmo as condenações. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Falou. Palavra da salvação.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Na terra, no céu. O pão nosso de cada dia está hoje. Perdoai as nossas ofensas. E por nós, que os nossos atentos não deixeis cair de trás, mas de trás do mal.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 41. Os poderes executivos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios revalidarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial, ora em vigor, propondo aos poderes legislativos respectivos as medidas cabíveis.
Obrigado ao vereador Eduardo Pinto Júnior e ao vereador Rodson José Milton. Coloque em discussão e votação ata a reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Nós vamos suspender a reunião por 10 minutos.
Boa tarde a todos. Hoje não há inscrito para a tribuna. Correspondências do Executivo. Ofício Segol de número 449 de 2023, respondendo ao requerimento de número CM 1742 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segol de número 450 de 2023, respondendo ao requerimento de número CM 1743 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segol de número 451-2023, respondendo ao requerimento de número CM 545-2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício Segol de número 443-2023, respondendo indicações. Indicações de número 876, 898, 899, 900-2023, todas de autoria do vereador Edson Souza. Requerimento de número CM 1230, 1231, 1232 de 2003, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 1415, 1416 de 2003, todas de autoria do vereador Neiburger. Requerimento de número 1478 e 1479, ambas de autoria do vereador Periquito Beleza. Requerimento de números 695 e 696 de 2003, autoria vereador Rodson do Zé Milton. Requerimentos de número 928, 929, 930, 2003, todos de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEFOP de número 1047, 2003, respondendo o requerimento de número 362, de 2003, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CEFOP de número 1408, 2023, respondendo indicação de número CM 1229 de 2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 1302 de 2023, respondendo indicação de número CM 14 de 2023, autoria vereador Ademir Silva. Ofício CETRANS de número 1305 de 2023, respondendo indicação de número CM 926 de 2023, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício de número 122 da Controladoria Geral do Município, respondendo requerimento de número 1712, 2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEPLAN de número 194, 2023, respondendo requerimento de número CM 1723, 2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEPLAN de número 654, 2023, respondendo o requerimento de número 1767, 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMAD de número 269, de 2023, respondendo indicações. Indicação de número 306, 2023, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 703, autoria, vereador Roger Vega. Indicação de número 874, 2023, autoria, vereador Edson Souza. Ofício CEMAD de número 292 de 2023, respondendo requerimento de número CM 1731 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA de número 183 de 2023, respondendo requerimento de número 716 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Correspondências de terceiros. Ofício do Conselho dos Direitos da Direito da Mulher de Divinópolis, informando sobre reunião ordinária que será realizada no dia 19/7 às 14 horas. Ofício do Conselho da Pessoa Idosa, informando reunião ordinária que será realizada no dia 27 de julho de 2023 às 13:30 horas. Ofício sem número da Casa do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, informando reunião ordinária que será realizada no dia 3 de agosto de 2023, às 7:30 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Solicito também do nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Proposta de emenda à Lei Orgânica do Legislativo Municipal de número 2, 2003. Altera os artigos 35 e 56 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, que dispõe sobre declarações no ato da posse dos vereadores, do vice-prefeito e prefeito. Autoria, vereador Edson Souza. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Legislativo Municipal de número 3, 2003. Altera os artigos 11 e 62 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, que dispõe sobre a competência em relação à aprovação de loteamento e demais normas. Autoria, vereador Edson Souza. Proposta de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 97/2003. Altera a Lei Municipal de número 7.970 de 2015, que dispõe sobre a regulamentação do sistema de estacionamento rotativo eletrônico de veículos nas vias e logradouros públicos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Proposta de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 98/2023. Dispõe sobre o reconhecimento da festa de Ermida em Santo Antônio dos Campos como patrimônio imaterial do município de Divinópolis. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 49/2003. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Cultura o crédito adicional suplementar no montante de R$1.862.851,39. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 50/2003. Prorroga os prazos previstos na Lei de número 8.700, de 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a desafetar da finalidade pública original e específica a área que menciona e a alienar, por meio de doações com encargos, imóvel de propriedade do município para a Mitre Diocesana de Divinópolis, nessa cidade e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 51/2023. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona, localizada na Rodovia dos Batistas, local denominado Cemitério dos Vivos, em conformidade com a Lei de número 2.408 de 1988. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 52/2023. Atribui zoneamento, uso e ocupação de solo à área que menciona, localizada no lugar denominado Fazenda dos Fontes, Santo Antônio dos Campos, em conformidade com a Lei de número 2.408 de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo Municipal de número 53 de 2003. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento do solo aprovado, denominado Bairro Progresso, em conformidade com a Lei de número 2.408 de 88. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 54 de 2003. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona, localizada na Rodovia dos Batistas, lugar denominado Cemitério dos Centros, Cemitério dos Vivos, em conformidade com a Lei de número 2.408 de 1988. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 55/2003. Autoriza prorrogação excepcional de contratos por tempo determinado que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 70/2023. Solicitando do Executivo que seja analisada a possibilidade de desafetação do trecho da rua Primo Maioli entre Avenida Hilda Battaglia Cardoso e Avenida Domingos José Rosa, no bairro Casa Nova. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 699 de 2003. Solicito que seja feita a pavimentação asfáltica da Avenida Amazônia entre as ruas Minas Gerais e Rio de Janeiro. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 700/2003. Solicitando pavimentação asfáltica da Rua Maranhão entre as ruas Minas Gerais e Rio de Janeiro, no centro. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 949 de 2003. Solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar urgente a limpeza de uma fossa localizada na Rua Graça Aranha, na altura do número 750, bairro São José. Autoria, vereador José Braz. Indicação de número 950/2003, solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o calçamento em toda a extensão da rua Buenos Aires, localizado no bairro Vale do Sol, deste município. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1247/2003, que seja encaminhada essa indicação ao Executivo Municipal, solicitando ao órgão competente a notificação da concessionária CEMIG para que providencie reparos da rede pública de energia elétrico na Rua Canadá, nas proximidades do número 280, bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1248/2003, que seja encaminhada ao Executivo Municipal, solicitando ao órgão competente a poda de árvore na Rua Maranhão, nas proximidades do número 309, entre Rua Pernambuco e Rua Sergipe. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1249/2003, solicitando do Executivo junto ao órgão competente a pavimentação poliédrica ao longo da Rua Montreal, bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1763/2023. Solicitando do secretário Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Sr. Gustavo Mendes, através do diretor da EMOP, Lucas Vivas, que seja realizada uma instalação de uma lixeira comunitária na Rua Isauro Ferreira, cruzamento com Rua Goiás, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1765-2003. Que seja encaminhado este ofício ao Executivo Municipal, solicitando que, através da Secretaria de Esporte e Juventude, seja reservado o ginásio poliesportivo nas datas do dia 20, 21 e 22 de outubro de 2023, para que seja realizado através da Associação Orquidária de Divinópolis, a 30ª Orquídea Fest, Exposição Nacional de Orquídeas. Ademais, solicitamos que seja encaminhada a documentação e procedimento necessário para tal pedido. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1766-2023. Que seja encaminhado este ofício ao Executivo Municipal, solicitando através da Secretaria Municipal de Planejamento e Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, sejam notificados os lotes imóveis surdos localizados na rua Caio Notini, número 401, ambas no bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1802-2003. Solicitando patrulhamento em caráter de urgência na rua José Jaime, rua da Escola Municipal Avelina Greco dos Santos, no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1803-2003. Solicitando, junto aos órgãos competentes da Prefeitura de Divinópolis, a pavimentação asfáltica, Operação Tapa Buracos, na rua Cruz de Souza, em frente ao número 751, esquina com rua Campo Belo, no bairro Morada Nova. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1804-2003. Solicitando do Executivo a troca das lâmpadas da rua Cruz de Souza, no bairro Morada Nova, para tecnologia de LED. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1851-2003. Solicitando que seja feito o calçamento na rua Finico, entre Avenida João Carneiro e Isauro Vilarmino Filho, em Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Rodson José Milton. Moção congratulatória de número 53-2023. Moção em congratulatória em homenagem ao Serviço de Atenção Domiciliar de Divinópolis, SAD. Autoria, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 54-2003. Moção congratulatória em homenagem à senhora Andréia Azevedo da Costa. Autoria, vereador Zé Braz. Requerimento de número 1777-2003. Que seja encaminhado esse requerimento ao secretário municipal de Planejamento e Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, solicitando-nos enviar, dentro do prazo regimental, relatório histórico de todos os alvarás de funcionamento emitidos pela Prefeitura no imóvel localizado na rua Itaubim, 1250, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Com a ausência da tribuna livre, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão. O relatório final de comissão é da Corregedoria de Ética, que será lido pelo presidente Ademir Silva. Palavra, Ademir Silva.
Corregedoria de Ética da Câmara Municipal de Divinópolis. Aos 18 dias do mês de julho de 2023, terça-feira, às 9 horas, reuniu-se a Corregedoria da Câmara Municipal de Divinópolis no plenário sob a presidência do vereador Ademir Silva. Registraram presença dos vereadores Ana Paula do Quintino, Flávio Marra e também da servidora Paula Ingrid Reis Lopes Coelho, procuradora. Ordem do dia. O presidente deu início aos trabalhos esclarecendo que a reunião se destinava à apresentação, discussão e votação do parecer do relator Flávio Marra, em cumprimento ao artigo 24 da Resolução 553 de 2022, referente à apresentação número 01 de 2023, apresentada pelo vereador Eduardo Print Júnior, em desfavor do vereador Diego Espino. Fez-se alguns esclarecimentos e pontuou a dinâmica da reunião. Em seguida, o presidente passou a palavra ao relator para a leitura do relatório e deu o seu parecer. Dada a palavra ao relator, cuide-se do processo disciplinar instalado dia 13/6/2023, no âmbito da Corregedoria Municipal de Divinópolis, com base na representação número 01 de 2023, apresentada pelo vereador Eduardo Prente Júnior, em desfavor do vereador Diego Espino, em razão de imputação de conduta incompatível com o decoro parlamentar e o exercício do mandato parlamentar. A representação foi encaminhada pela presidência da Câmara à Corregedoria no dia 13/6/2023, O representante alega que no dia 30 de maio de 2023, na 31ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis, durante o pronunciamento e em vídeo publicado nas redes sociais do representado, ele sua mãe foram alvos de agressões proferidas em manifestações pelo representado. Do seguinte teor, ipsis literis, na tribuna livre, foi o único vereador que foi no enterro da minha mãe. Eu queria que você não tivesse ido ao enterro da minha mãe, não. Eu queria ter ido na sua mãe, não da minha mãe. Falei com o print uma vez. Ô print, não faz daqui um balcão de negócio, não. Isso aqui não é uma sua empresa. Isso aqui é a Câmara Municipal. A gente tem que ter idoneidade e honestidade. Em vídeo, em rede social, ele ameaçou de me bater dentro do plenário, vereador Hilton de Aguiar. O presidente afastado também sobre essa situação, para que se ele já agrediu, né? Ou se tem o hábito de agredir vereadores, isso aqui me chamou para a briga. Em plenário, vereador Hilton de Aguiar, me chamou para a briga esse aqui, também vereador Hilton de Aguiar, covarde, do jeito que é, não vai ter coragem de falar não. Me chamou aqui para fora. O outro ali, vereador Eduardo Frente Júnior, me agrediu dentro do plenarinho, junto com outros vereadores que são aliados a ele. Na peça exordial, alega que o representado violou os artigos 10, incisos 6º, 8º, 11, 14 e também do artigo 12, inciso 8º. Do compilado de regras relativas aos deveres, ética, decoro parlamentar da Câmara Municipal. Para a instrução probatória, o representante traz a transcrição e imagens referentes às agressões. Após o notificado, o representado apresentou defesa escrita e alegou alguns pontos que podem ser resumidos em conformidade do processo administrativo com que se refere à legitimidade ativa e à designação do corregedor relator. Unidade material. No mérito, sustenta ânimos exaltados e tensão na reunião do dia 30 de maio de 2023. Reconhece a infelicidade na forma como se manifestou, que na verdade não desejou a morte da mãe do denunciante, mas que desejava que ele se sentisse na pele o que ele havia passado. Que o representante, à época, o presidente da Câmara, não teve empatia com o momento difícil que estava passando devido à doença e, posteriormente, morte de seus pais. Não postergando um processo administrativo disciplinar que, representado, estava respondendo, pediu desculpas à mãe do representante, tanto na tribuna livre como na reunião ordinária do dia 15/6/2023 e em vídeo divulgado nas redes sociais. Concluída a fase introdutória, foi oportunizado o representado a apresentação de alegações finais, o que não foi formalizado. O procedimento cumpriu todo o roteiro delineado pelo artigo 21 da Resolução 553 de 2019. Portanto, encontra-se para a apresentação do parecer este relator pela procedência e não da presente representação. E o relatório, encerrada a leitura, o presidente deu a palavra ao vereador Diego Espino, que reiterou os argumentos que foram apresentados na peça de defesa. Encerrada a manifestação do representante, devolveu a palavra ao relator para a leitura do seu voto. Compete a este colegiado manifestar acerca da imputação formulada na representação, ora em exame, consoante ao princípio da simetria das disposições do artigo 55, parágrafos 1 e 2 da Constituição Federal e o parágrafo 1º do artigo 46 do Regimento Interno e Resolução 553 de 2019. Preliminarmente, averiguar acerca da aptidão justa, causa de representação em análise. Quanto à aptidão, observa-se que tanto o denunciante como o denunciado são detentores de mandato de vereador na Câmara Municipal de Divinópolis e encontram-se em pleno exercício. Portanto, estão aptos a ocuparem o polo ativo e passivo desse procedimento apuratório, o que pode se o que, por si só, cumpre requisitos do artigo 20 na representação apresentada à exposição detalhada dos fatos cuja apreciação se pretende. Passa-se, então, ao exame da configuração justa, da justa causa. A causa consiste no suporte probatório mínimo que deve ladear-se toda e qualquer acusação. A justa causa se sustenta em três pilares: a existência de indícios suficientes de autoria, prova da conduta descrita na peça de acusação, a transcrição do fato aparentemente típico, ou seja, contrário ao decoro parlamentar ou incompatível com este. No caso em questão, contasta-se com a autoria e a materialidade dos fatos declinados, resta também devidamente demonstrado na peça acusatória, visto que as declarações do denunciado são de conhecimento público, tanto na fala na tribuna livre, como naquelas publicadas em redes sociais, uma vez que requerem e que receberam ampla publicidade e difusão. Quanto à tipicidade da conduta, os fatos narrados em tese enquadram-se nas condutas passíveis de suscitar aplicação de penalidades previstas na Resolução 553 de 2019. Isto posto, restou configurações de aptidão, justa causa na apresentação em contendo. Impõe ao seu regular procedimento. Vencidos os requisitos pela admissibilidade da apresentação, passa-se à análise da conduta do parlamentar. Quanto à alegação, incorreção processual, não prospera tal alegação, pois os requisitos do artigo 21 estão cumpridos, bem como o direito de ampla defesa do denunciado está sendo respeitado. No que se refere à imunidade material prevista no artigo 53 da Constituição Federal, é importante salientar que constitui prerrogativa parlamentar que visa assegurar o pleno exercício do mandato. Contudo, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, pois o Supremo Tribunal Federal já asseverou muito, embora a imunidade civil e penal do parlamentar tenha por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato. O excesso de mandato pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político, visto que a imunidade material não autoriza o parlamentar a proferir palavras a respeito de qualquer coisa ou de qualquer um, tampouco participar de atos em dissonância com a dignidade do parlamentar, pois as prerrogativas conferidas pela Constituição Federal aos parlamentares não podem ser utilizadas em proveito próprio, tampouco para causar dano a outrem, mas sim em proveito da população. Dessa forma, as regras morais previstas na Resolução 553 de 2019 na Câmara Municipal de Divinópolis...
O senhor tem mais 30 segundos. Se o senhor quiser, se tiver muita coisa, falar só a decisão, o que ficou decidido no relatório, o que a comissão decidiu. Só o relatório, só o final, a decisão.
Foi aí. Concluído, portanto, ou exposto, voto pela suspensão da prerrogativa regimental de usar a palavra durante a primeira parte das reuniões ordinárias, extraordinárias e especiais pelo prazo de 6 meses, tendo em vista a prática da conduta tipificada no inciso 6º do artigo 10 e também o inciso 2 do artigo 13 e inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 17 da Resolução 553 de 2019 da Câmara Municipal de Divinópolis, pelas razões contidas pelo presente voto. Assinado pelos vereadores corregedor Ademir Silva, Flávio Mar, relator, e vereador corregedor também, Ana Paula do Quintino.
Obrigado, vereador Ademir Silva.
Com a conclusão final do relatório,
vereador Diego Espino, fica suspenso o uso da palavra tribuna durante 6 meses. Passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito será o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, E, senhor presidente, eu continuo preocupado com as situações de pendências de vagas na UPA. Hoje eu tive a oportunidade de ir lá novamente, fui chamado lá novamente, e o quadro continua o mesmo. Né? Essa questão de falta de leite, a gente sabe das dificuldades que o Estado está trazendo em estar liberando leitos, em especial para os munícipes aqui de Divinópolis. Até quero estar fazendo coro com o vereador Zé Brás, naquela última oportunidade, onde ele abordou a questão da superintendência. Né? A superintendência, a gente não sabe o porquê, a inércia incompetente, mas continua a mesma coisa. Não conseguimos ainda representatividade estadual para substituir a superintendência aqui em Divinópolis. Então a gente fica por entender o que mantém uma pessoa incompetente, que tem trago grande prejuízo para Divinópolis, para os pacientes de Divinópolis, essa inerência no trato aos leitos aqui para Divinópolis. Então a gente fica por entender, eu quero estar comungando com o presidente da Comissão de Saúde, o Zé Brás, em querer buscar o conhecimento e buscar uma representatividade lá na Assembleia. Já estive duas vezes com o presidente da Comissão Estadual de Saúde lá na Assembleia e a gente viu que ainda também não se movimentou nada. Então tem um mistério, nós temos que nos aprofundar nesta questão e buscar solucionar. O Divinópolis tem que se posicionar diante do governo do Estado. Senhor presidente, e isso é mais preocupante com o quadro que tem pintado, que tem se desenhado no tocante à assistência de saúde básica, né, que pode ter aí esse problema da não renovação dos contratos com os ACS. Então a gente vê com muita preocupação, por muitas coisas que vão para a UPA, já era para ser resolvido nos postos de saúde, nas unidades de ESF. E com esta possível quebra de contrato, não tendo mais a renovação desse contrato, isso pode vir a agravar. Então é preocupante e nós estamos trabalhando nesse sentido, aguardando segurança jurídica para estar votando favoravelmente a este projeto que aportou nesta casa. Nós temos que ter segurança nesse sentido. Senhor presidente, a minha fala é tão somente essa nessa tarde. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSB, o vereador Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas aqui presentes. Boa tarde, público aqui em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez. Uma boa tarde a todos, em especial para a dona Maria Lúcia, que está vendo a agenda lá. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje, né, no rastro da quinta-feira da semana passada, agradecendo ao Lucas, né, o pessoal do Executivo, pela a obra lá na rua Rubi, no bairro Niterói, onde a gente cobrou aqui que teve 3 acidentes em menos de 2 horas de prazo, né? Cobramos e graças a Deus o competente Lux foi lá e fez a obra, deu certinho. Então a gente quer agradecer muito e falar das nossas indicações e mais uma vez a gente é voz da população. Então a gente tem que estar aqui todo dia cobrando e levando as demandas, né, ao Executivo, cobrando aqui em tribuna. E mais uma vez, eu quero cobrar do Lucas a rotatória da Itamarandiba com o Ítalo Consul. Lucas, tem quanto tempo que eu venho pedindo isso? Tem mais de ano que eu venho pedindo isso lá no bairro Alvorada. Uma rotatória ali tem que ser de congência, irmão. Tem que ser com urgência, porque ali também é acidente todo dia. Então, a gente deixa claro aqui que os moradores anseiam por isso. E a gente está cobrando. Então, mais uma vez, Lucas, a gente sabe da sua competência, mas aquela rotatória Itamarandiba com o Ítalo Consul ali, que ele tem que vir com urgência. E quero cobrar também as faixas elevadas de pedestres na porta das escolas. A gente sabe que são, se eu não me salvo engano, são 10 escolas precisando dessas faixas elevadas. Eu vou dar nome de algumas aqui, ó. Rua Bolívia, Escola Antônio da Costa Pereira, Bairro Nações. Rua Bolívia, o CMEI do Bairro Nações. Então ali é fluxo de carro muito grande. E a gente vê, a gente sabe também que deu deserto duas vezes. Deu deserto a licitação do lado. Então não é possível que não possa permitir, né? Não sei se existe uma lei que possa permitir fazer essa licitação, sei lá, contratação direta. Ver o que pode ser feito para fazer essas travessias elevadas o mais rápido possível. Vai esperar acontecer o pior? Vai esperar acontecer um acidente grave? Deus me livre, pegar uma criança. Rua Bolívia, ali na porta da escola Antônio da Costa Pereira. Rua Bolívia, CMEI lá do Nações. Então a gente cobra aqui mais uma vez. Ou se não, aumentar a oferta. Aumentar a oferta, porque deserto 3 vezes, tem alguma coisa errada. Então a gente deixa as nossas cobranças. E quer lembrar da faixa elevada lá da porta da Igreja Santa Divisa, bairro Mangabeira também. Todo dia tem catequese lá e todo dia tem criança correndo perigo naquela rua ali. Então as nossas cobranças, Lucas, eu estou te enviando as nossas cobranças aí e se Deus quiser, eu sei que vai ser atendida, mas vamos pegar mais pesado que esse povo, ou senão vamos aumentar a oferta de licitação para ver se dessa vez vai. Que essas travessias elevadas ali de extrema urgência, principalmente essa da Rua Bolívia. A Rua Bolívia, mais uma vez, na porta da escola Sandra Costa Pereira e no CMEI. Ali, infelizmente, o bicho está pegando. Senhor Presidente, eu quero mudar de assunto agora, eu quero falar do Encontro Nacional de Motociclista, que vai acontecer nesse próximo final de semana, a Divina Motofest, será realizada 21, 22 e 23 de julho, no final de semana, lá na Rua Pitangui, sexta, sábado e domingo, né? Será um evento, né, voltado a toda a família, contando com o espaço Kids para criança, um evento beneficente, né, o público deverá colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, e será doado para a Vila Vicentina. Quero, desde já, parabenizar a Prefeitura Municipal de Divinópolis, né, por ter abraçado essa ideia, e principalmente a união dos motoclubes de Divinópolis, que são os idealizadores e organizadores do evento. Muito bacana a gente se unir, né, em propósito comum, que é a realização do Encontro Nacional, né, um Encontro Nacional e o turismo, vai fomentar o turismo também, que é igual a gente vê aí, os hotéis já tá sendo alugados, os hotéis aí, então vai ser um evento muito grande. Então a gente gosta de enaltecer, porque falar mal, né? Falar mal é fácil demais, fazer aquela politicagem sobre emenda impositiva é fácil demais. Mas parabéns para o Divinópolis, parabéns aos vereadores, que graças às emendas impositivas dos vereadores, né, não só minha, mas tem outros vereadores aqui também, né, que está acontecendo juntamente com o Executivo. Então a gente convida toda a população de Divinópolis, pessoal que gosta, e vai ter o Espaço Kids, vai ser uma festa muito bonita, vai ser um momento único e especial para Divinópolis. São vários motoclubes do Brasil inteiro, né, eu estou aqui com a camisa do evento. Então, mais uma vez, a gente vem convidando aí o pessoal para, a partir desse final de semana, sexta, sábado e domingo, essa festa lá na Rua Pitangui, que é a Divino Motofest. Um abraço para o Braga, um abraço para o Taga e todos os outros realizadores ali da festa. Aí, vai ser uma festa bacana. Senhor Presidente, que eu tinha por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, o vereador Demir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara. Boa tarde, vereadores. Senhor presidente, hoje a minha fala aqui vai ser breve. Eu vim aqui hoje para mostrar o meu trabalho como vereador. Eu acho que o povo dessa casa aqui, também, às vezes as pessoas da internet, não conhecem o vereador ainda não. Por quê? Porque às vezes ficam questionando aí nas redes sociais a idoneidade do vereador. Aqui não foge projeto não, viu gente? Aqui não foge de projeto de jeito nenhum. Se uma das coisas que eu sou pago é para votar, pode ter certeza que eu estou aqui todos os dias para votar. Só que na última quinta-feira, eu não estava aqui, inclusive foi até mostrada a minha cadeira que estava vazia, então eu estou sendo questionado nas redes sociais a respeito da minha ausência. Mas então eu vou explicar para vocês qual que é, por que eu estava ausente da votação do projeto do veto 03 na última reunião. O veto, inclusive, o veto 03, eu era o relator da comissão que deu para derrubar o veto. Eu era o relator, eu assinei, mas infelizmente, na hora que se foi votar, eu não estava presente. Por quê? Eu, como todos já estão sabendo, né, nós estamos aqui desde cedo falando sobre a corregedoria de ética, eu sou o corregedor aqui da Câmara Municipal, e a nossa procuradora, a doutora Paula, ela entrava de férias segunda-feira. E nós temos lá na corregedoria 4 processos em curso. E em todos os processos existem prazos. A gente não pode perder prazo, porque senão, se a gente perder prazo, a gente perde a denúncia. Então, quinta-feira, na hora da votação, eu estava lá na corregedoria, com a procuradora Paula Ingrid, assinando papéis, pedindo prorrogação das suas férias até hoje. Por quê? Porque a votação iria ser hoje, como foi. Então, o vereador Ademir estava lá na corregedoria, assinando os papéis, pedindo prorrogação de prazo, liberação de plenário, convocando a imprensa. Então, são trabalhos que o vereador precisa fazer, não é? E que, em tempo hábil, não deu para se fazer em outra oportunidade. Teve que ser naquele momento, porque é o momento que nós ficamos sabendo que a procuradora estaria de férias a partir de segunda-feira. Então, precisariam tomar algumas providências e esse vereador estava lá tomando as providências para que a gente não perdesse prazo nas denúncias que chegam aqui nessa casa. Então, estou aqui hoje, senhor presidente e também vereadores, para primeiro pontuar, que eu não corro do pau, não. De forma alguma, eu estou sendo pago para isso. Fiscalizar o executivo, votar projeto, fazer leis, correr atrás de tudo que está errado nessa casa. Eu, como corregedor, vou deixar só uma palavrinha aqui para todos vocês. Eu gostaria, gente, que hoje, se a gente votar a LDO, nós vamos pegar um recesso aí de uns 15 dias, né, que depois, em agosto, a gente voltasse mais tranquilos, com mais humanidade uns com os outros, que a gente voltasse em agosto, né, respeitando mais os outros. Pensar que o meu direito termina aonde começa o do outro. Então, gente, eu como corregedor fico triste em proferir uma sentença, como eu li aqui hoje, de suspensão de um vereador. Às vezes tem lá nas regras, caçar vereador, suspender de todas as prerrogativas, caçar vereador. Eu não quero fazer isso. Então, vamos pensar nisso, nesses dias que nós vamos ficar de recesso aí. No que nós podemos melhorar para que a gente possa melhorar o convívio entre todos os vereadores aqui nessa casa? Essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, o primeiro secretário dessa casa, vereador Zé Brás.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, no qual cumprimento demais vereadores, vereadora, público presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Cantidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Não, presidente, eu gostaria de iniciar essa fala esta tarde hoje falando de duas notícias boas, vamos assim, para a nossa Divinópolis, que a gente precisa, né? Sobre a saúde, né? Por essa semana teve reunido a secretária, a Gleide Andrade, né, que é do lado do PT, secretária de Finanças, onde foi abordado a possibilidade, né, da UFSJ se tornar um hospital-escola. Por que que isso é bom? Isso fortalece demais e acelera o término, né, do hospital regional aqui de Divinópolis. Isso é muito bom para nós, que a nossa faculdade federal, UFSJ, se torne, né, o hospital regional se torna um hospital escola, né, que a gente tem aqui a Universidade Federal isso com certeza, sem sombra de dúvida, ajudará muito o término e a dessa obra lá. Estamos aguardando também uma reunião com o secretário de Estado de Saúde, o Dr. Fábio, onde nos informaremos sobre o andamento da obra. Outro assunto importante que foi abordado junto ao Complexo de Saúde São João de Deus foi, juntamente com a Gleide Andrade também, que é secretária de Finanças do PT, foi a possibilidade de uma aquisição de um novo acelerador linear. O que é isso? O acelerador linear, né, utilizado na radioterapia para os pacientes oncológicos, ele consegue com precisão, né, diminuir o tumor. Ele consegue ir somente naquele local que o tumor está localizado, né? Não sendo necessário, muitas vezes, a práticas invasivas. É de grande importância. Hoje o Complexo de Saúde já tem dois desses aceleradores, mas o novo com certeza ajudará e agilizará demais o tratamento de nossos pacientes que necessitam do tratamento oncológico ali no Hospital do Câncer de Divinópolis. Outro assunto, senhor presidente, foi uma carta que eu recebi do nobre deputado federal Domingos Sávio, fazendo um convite, né? Ação itinerante da Defensoria Pública da União em Divinópolis. Isso que é muito importante para as pessoas que estão aí precisando, né? Talvez tenham pacientes em casa que precisam de fraldas, medicamentos, que precisam ajuizar ações federais para aposentadoria, que o nosso INSS, infelizmente, né, não quer afastar mais ninguém, só quer os médicos ali, infelizmente, dão um curto prazo de afastamento. Muitas vezes a pessoa não tem condições e precisa buscar seus direitos. Então, no dia... prezados abraços. Temos a satisfação de comunicar que a Defensoria Pública da União, em parceria com o deputado federal Domingos Sávio, realizará uma ação itinerante na cidade de Divinópolis, com o objetivo de oferecer serviços de orientação e assistência jurídica à comunidade local. O evento acontecerá entre os dias 1º e 4 de agosto, na sede da ANVI, Rua Irmã Marta Morato, 241, bairro Bom Pastor, das 9 às 12 e das 13 às 17. Durante essa ação, contaremos com a presença de profissionais especializados da Defensoria Pública da União, que fornecerão orientações sobre benefícios federais, tais como medicamentos, cirurgias, benefícios previdenciários, como auxílio-doença, aposentadorias, benefícios de prestação continuada, Bolsa Família, pensão morte, salário maternidade, entre outros. Atenciosamente, deputado Domingos Sávio. Então, essa grande oportunidade, terão profissionais federais que poderão orientar nessas áreas, né? Tanto quanto aposentadoria, alimentos, fralda, medicações. Então, as pessoas que queiram, que precisam dessa orientação jurídica, entre os dias 1º e 4 de agosto, na sede da ANVI, na rua Irmã Morato, 241, bairro Bom Pastor, das 9 às 12 e das 13 às 17 horas. Senhor presidente, para terminar, eu só gostaria aqui também de mandar um abraço para o vereador Nenê, ele que é vereador lá da cidade de Uruaçu, lá do estado de Goiás. Recentemente ele entrou em contato com esse vereador a respeito de um projeto. Ele é o vereador do PV, a respeito de um projeto de... A respeito de nossa autoria, que cria primeiros socorros, né, na atenção primária. Então, mando um abraço para ele. Obrigado pela sessão de palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador do Cidadania, Periquito Beleza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nos assistem, pessoas que nos visitam, pela TV Câmara, NET Câmara, pessoas que estão aqui presentes, uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, gostaria de Hoje, senhor presidente, eu gostaria de hoje pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio, né, em homenagem aí, ao passado do senhor, nosso, em uma homenagem próxima ao nosso advogado, doutor Rubens Gonçalves, né, que faleceu. Quero deixar aí nossa condolência a toda a família. Eu estou conhecido como doutor Rubão, né, que Deus aí conforte toda a sua família. Senhor presidente, até não pode deixar de falar, né, o trabalho que a gente nós estamos fazendo aí, através das comunidades, né, através aí dos pedidos e solicitações de todos os vereadores, né, dessa casa. Eu gostaria de dizer que nós continuamos a nossa fiscalização nas nossas obras, que é pedido pelo povo e é o executivo que executa as obras, não os vereadores. Também eu estive lá na rodovia dos Batistas, mais uma vez fiscalizando, a obra está em andamento, porque aquela é uma obra que vai beneficiar toda a cidade de Divinópolis, né, tanto do lado ali do Planalto, LP Pereira, Ipiranga, né, Bairro Liberdade, Alvorada, e vários bairros. Então, quem está feliz com isso é toda a população de Divinópolis, que vai usar aquela via. E o povo está doido para acabar ela, porque ela está, sabe, ela está sendo uma via ali tão rápido que o povo está precisando dela rapidamente. E a gente sabe que tem o trâmite, né, das empresas que tem que executar a obra, então vem devagarzinho, agora está sentando o meio-fio, depois vai vir a sarjeta, os quebra-molas já foram colocados, né? Agora vai vir a iluminação pública, vai ser quase 30 postes, né, instalados naquela rodovia ali para deixar ela bem iluminada, para que as pessoas ali possam transitar um período da noite sem acontecer nenhum acidente, tendo uma visibilidade muito grande naquela rodovia, principalmente ali a pintura estratigráfica, onde já foi feito os três elevados, né, a gente fala quebra-mola, são três elevados, e será a pintura estratigráfica ali, a colocação de luz. Breve, né, a prefeitura está administrando para que essa obra possa ser entregue à população de Divinópolis. Eu gostaria de dizer, a gente vem acompanhando aí o trabalho das capinas, a gente que foi solicitado através do morador lá do bairro Ipiranga, bairro LP Pereira, né? Então, a gente está acompanhando aí, agradecer ao Gustavo, que sua equipe do Edson, Edinho, que está levando até essa população aí, essa limpeza nas suas ruas. Também a gente sabe aqui que eu já pedi em várias ruas também, logicamente, a gente toda hora recebe uma mensagem, um pedido. A minha rua está assim, velho, meu bairro está assim, então, logicamente, nós estamos trabalhando quase em todos os bairros de Divinópolis, né? A gente, às vezes, cita mais o bairro da gente, um caso está tá acontecendo, mas a gente tem outros bairros, nós estamos trabalhando nele. Já estamos fazendo a programação de obras, né? Se não sair agora esse ano, sai o ano que vem. Então, isso tem uma demanda, porque a gente recebe as solicitações, manda para a prefeitura, e a prefeitura tem que ir, chegar até o prefeito, chegar até o seu secretário, tem que ir lá olhar se realmente aquele local precisa daquela obra, né, quanto que vai ser investido naquela obra para beneficiar o povo. Então, é assim que a gente está fazendo. O pessoal do Planalto vai ficar tranquilo também, em Santa Luzia, fica ali junto. Nós já fizemos ali alguns pedidos para capinar algumas ruas ali do bairro. Né, a gente sempre está mantendo junto com a comunidade, e tudo que é pedido, a gente faz a solicitação lá para a prefeitura. Né? O tapa-buraco aconteceu sexta-feira, né, final de semana agora, foi feito ali um elevado lá, que é o nosso quebra-mola, lá na... Ó, Carlos, por favor, coloca para nós aí a imagem lá do quebra-mola, lá do... Aí, ó, lá da, do Planalto, lá tinha um quebra-mola muito pequenininho, né, um redutor de velocidade, muito fala redutor de velocidade, fala quebra-mola. Então, tem acontecido muitos acidentes lá. Inclusive, são três, nós pedimos lá naquela rua. Joaquim Osiris de Oliveira, junto com o Araguai. A rua que atravessa do Planalto para o Tietê. Então, dos dois lados, ela é descida de um lado e descida do outro. O pessoal vem com vontade. E sempre está acontecendo algum acidente ali. Então, através do pedido dos moradores lá do bairro, fizemos solicitação à Secretaria de Trânsito. A Secretaria foi lá, fez o trabalho dela de inspecionar, ver realmente como seria feito aquele elevado, e está lá hoje atendendo a população. Esse vereador tem que fazer mesmo, tem que correr atrás de rotatório, tem que correr atrás de quebrar moto, de tapa buraco, é o que o povo pede. Porque fazer obra grande, o vereador não faz, o vereador tem condição de fazer. Então, esses pequenos que a gente faz aí, quebrar bola, rotatório, está trazendo segurança para o bairro. Logicamente, nós levamos a indicação até o prefeito, certo? E o prefeito leva até a Secretaria de Trânsito, onde faz o trabalho deles ali para poder fazer, trazer essa segurança para o bairro. Né? Vamos continuar trabalhando, pode pedir. Vocês pediram ali o quebra-mola, limpeza de rua, asfalto, vocês pediram iluminação, traz, pode mandar para esse vereador, vamos caminhar para a prefeitura. Eu não faço obra. Quem faz obra é o executivo. Se ele ver que realmente precisa, a sua obra será concluída, porque nós vamos ficar aqui cobrando do prefeito uma obra, principalmente na segurança pública, para o povo de Divinópolis. Também gostaria de falar, senhor presidente, que tem sido procurado ali por alguns moradores do bairro Rancho Alegre, São Roque, pedindo as melhorias para o bairro também, aquela região nossa. E gostaria de dizer que eu vou marcar uma reunião com o senador Cleitinho para que possa ali destinar uma emenda para que eu possa fazer um trabalho naquela região ali. Ou asfalto, ou calçamento, ou levar uma área de lazer lá para aquela região. Então, a gente trabalha assim, fiscaliza o executivo, trabalha dentro dessa casa e trabalha para o povo de Divinópolis. Certo? Pede nós e nós levamos até o prefeito. É por isso que esse vereador está aqui para trabalhar em prol de Divinópolis. Continuarei trabalhando por Divinópolis, como sempre. O salário que a gente ganha aqui, apesar de a gente ter ali os descontos do governo, os descontos que a gente paga aí, o Unimed, algumas coisas, ele cai um pouco. Mas quando ele cai é o suficiente para a gente poder estar aqui trabalhando e representando bem o povo de Divinópolis. Ou aqui nessa casa, ou na Assembleia em Belo Horizonte, ou em Brasília. Pode contar que esse vereador sempre estaria à disposição do povo de novo. Senhor presidente, um abraço, muito obrigado pela prestação de palavra.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Antes de passar para o próximo vereador, nós vamos prender a reunião por 3 minutos por problema técnico. Dando sequência aos trabalhos da hora do dia. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, vereador Edson Souza. Passando para o próximo inscrito, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhor vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aí de casa e do plenário, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio a nossa fala nessa tarde de hoje. É um assunto que a gente vem me incomodando e vem sendo alvo de grandes questionamentos, não só por essa casa, mas também da população, que é quando o prefeito vai para uma rede social, a sua própria rede social, e ali se contradiz. Eu falo que se contradiz, senhor presidente, porque num vídeo ele fala o seguinte: olha, eu estou aqui e eu quero dizer o seguinte, eu sempre recebi dinheiro de empresários e vou continuar recebendo. E eu mostrei aqui nessa tribuna, inclusive na última quinta-feira, foi alvo de uma denúncia minha no Ministério Público, um questionamento meu no Ministério Público, é um contraditório, porque há cerca de 15 dias atrás o prefeito tinha ido no meio de comunicação e falado o contrário, chorando até, falando o seguinte: olha, eu nunca recebi dinheiro de empresário, eu nunca pedi dinheiro de empresário. E por que eu estou falando isso e trazendo esse assunto novamente? Porque aqui, senhor presidente, é uma casa de leis e uma casa de fiscalização. Eu sei que eu não agrado todo mundo, eu estou longe disso, as próprias vedetes na minha rede social mostram que elas são muito insatisfeitas comigo. Mas eu estou aqui para fazer aquilo que é de minha obrigação, a minha atribuição, que é fiscalizar. E eu estou aqui para poder fiscalizar o executivo. Eu não estou aqui para poder fiscalizar vereador. Eu não estou aqui para poder fiscalizar servidor. Eu não estou aqui para poder ficar andando atrás de caminhão da prefeitura, nem ficar inaugurando obra, vereador Edson Souza. Eu tenho a obrigação, a missão aqui nessa casa, que me foi dada, do dia 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, de fiscalizar o executivo, e é isso que eu venho fazendo. E vou fazer até 31 de dezembro. Gente, eu já falei isso aqui, pode ser que custe o meu mandato, Porque hoje todo mundo sabe aí que a gente tem um clã que manda na cidade. É um deputado, um prefeito e um senador. Não tem como esconder isso aí. E hoje seria mais fácil a gente poder alinhar e andar junto e puxar o saco. É, talvez eu estaria com a minha reeleição garantida, mas eu preferi fazer aquilo que é a minha obrigação. E é isso, senhor presidente. Eu fiz, sim, uma representação no Ministério Público, para o Ministério Público, que é um órgão também que fiscaliza, me ajudar a decifrar tudo isso. Prefeito, você pediu ou não pediu dinheiro? Para quem que você pediu? Quanto que o senhor pediu? De que forma o senhor recebeu? Pix, dinheiro, cartão, cheque, débito, crédito, sobrou troco? Aonde que você enfiou o troco? Se foi para obra, com quais obras foram essas? E eu fiz um questionamento para o Ministério Público, e o Ministério Público já me respondeu. E aqui eu tenho que falar com o Ministério Público, e o Ministério Público me respondeu o seguinte: essa denúncia tem que ser feita lá na Procuradoria Geral do Estado. E aí, seguindo aquilo que o Ministério Público me orientou a fazer, eu peguei algumas assinaturas de quem quis assinar, e aí me chamou a atenção o seguinte: aqueles vereadores que está aí realmente querendo fiscalizar, assinaram, está aqui, ó. Aquele que é considerado puxa-saco, ninguém quis assinar. E aí, depois a população de Vinópolis aí pode ver, né, quem não quis assinar, eu não vou dar nome, senão fica antiético. E aí me chamou a atenção, mas amanhã, senhor presidente, eu estarei indo a Belo Horizonte, na Procuradoria-Geral do Estado, para me protocolar isso aqui, junto com os dois vídeos. Inclusive um vídeo que ele fala que nunca pediu, chorando, eu nunca pedi dinheiro para empresário. E no outro, ele vira e fala: eu pedi dinheiro para empresário e vou continuar pedindo. Isso é muito sério. Eu quero falar com vocês, com todo o respeito que eu tenho aqui, o Ministério Público e aos vereadores. A gente tem que fiscalizar. É essa a nossa obrigação. E está sendo questionado ali, igual foi ali no plenarinho ali, que agora está tendo uma fiscalização mais rígida. Se não estava tendo antes, eu quero aqui até pedir desculpa. Porque tem que ter, essa casa é para isso, é para poder fiscalizar. E eu vou fazer isso. Então, amanhã, quarta-feira, estarei indo, senhor presidente, na Procuradoria-Geral do Estado, para junto com todos os dizeres, todos esses imbróglios, todos esses questionamentos, quem recebeu, quem, de que forma recebeu, se foi dinheiro, se foi PIX, todos esses questionamentos, junto com a assinatura de vários vereadores aqui dessa casa, porque a gente quer saber. A população quer saber. Eu aqui, em nome da população, em nome da verdade, a gente quer saber por que a gente tem que questionar o prefeito. O prefeito tem que explicar como que ele pode sair com toda humildade aqui, porque o crescimento ele é legítimo, ele faz parte daquilo, da história de quem trabalha a conquistar as coisas. Mas o prefeito tem que explicar que supostamente ele saiu de uma casa de meio quarteirão, meio lote, lá no Santa Marta, e hoje ele mora numa cobertura no Cidil. O prefeito tem que explicar isso aí, ó. O prefeito tem que explicar que supostamente, que é o que chega pra gente aqui, é que o prefeito comprou um apartamento ali na Mato Grosso, isso em menos de 3 anos de mandato, vereador Edson Souza. E a gente tem que questionar. É claro que a meritocracia é um direito de quem trabalha conquistar as coisas. Mas é o meu, a minha atribuição, a minha obrigação fiscalizar. Eu tenho que fazer isso. Então, estou levando todos esses questionamentos, a indagação, já levei aqui para o Ministério Público Municipal, estarei, na manhã de amanhã, senhor presidente, levando na Procuradoria-Geral do Estado. E mudando de assunto, senhor presidente, porque esse assunto aqui também, agora eu vou deixar para a Procuradoria-Geral do Estado resolver, porque não pode ter umas denúncias jogadas no ar e nada pode ser feito. Então eu estou fazendo aqui minha obrigação e eu tenho certeza, todo respeito que eu tenho aí, a promotoria pública, a Procuradoria-Geral do Estado, vão ser tomadas providências e poder averiguar que de fato aconteceu. Queria falar aí agora, senhor presidente, que o Flávio só sabe cobrar, brigar, questionar e essa é a minha obrigação, que a cobrança ela é legítima e ela é obrigação do vereador. Eu queria falar aí da manhã maravilhosa que a gente teve ali na Praça do Santuário, nessa manhã de domingo agora. Queria que o Carlos mostrasse as fotos aí, ó, do Arraiá Pet, o primeiro Arraiá Pet que a gente conseguiu construir junto com a Diviplas, junto com a Agronova, fazer uma grande festa em prol da causa animal ali na Praça do Santuário. Foi uma manhã muito gostosa, onde teve presente ali quase 200 pessoas, muitos animais. Tivemos entrega de brindes, brincadeiras, sorteios. E eu quero aqui agradecer esses grandes parceiros que sempre, todo evento da causa animal,
está junto com a gente e a gente vem construindo essa história diferente da causa animal. Porque aqui na causa animal, aqui em Divinópolis, nunca foi falado tanto de causa animal igual é hoje. Eu até confesso que está longe do ideal. Tem muita coisa para ser melhorada. Mas eu venho fazendo aquilo que é de minha obrigação, que é fiscalizando, que é legislando, trazendo leis importantes à questão de maus tratos. Venho aqui potencializando a causa animal, fazendo eventos em grandes parcerias. A gente conseguiu também, recentemente, trazer mais um castramóvel que está sendo plotado. E, se Deus quiser, nesse mês de agosto, agora vai ser inaugurado aqui na cidade de Divinópolis, potencializando a castração lá no Crevisa e cobrando, fiscalizando, que é a nossa obrigação. Então, eu fico muito feliz, quero agradecer aí o pessoal da Diviplas e também o Kelvin lá da Agronova, esses grandes parceiros que sempre, em prol da causa animal, está com a gente. E aqui eu falei, senhor presidente, que o vereador Flávio, ele cobra muito, ele questiona muito. E aí, ontem, eu tive ali uma reunião com a Janete, e aí a vice-prefeita, que é uma pessoa que ela é uma pessoa capacitada e técnica, que realmente faz a prefeitura ali andar e caminhar. E a Janete mesmo me reportou algumas coisas que eu, desde o começo do mandato, senhor presidente, vem cobrando, vem questionando e vem trazendo resultado. Diferente de uns vereadores aí, municipal não, vou falar municipal não, federal, que é uns vereadores que ficam indo para Brasília e cheio de conversa, não traz nada, a não ser balela, né? Eu queria falar aqui o seguinte, ó. Aqui, graças ao nosso requerimento, isso aí, gente, eu vi lá na cidade de Araxá, consegui trazer para cá. E se hoje tem posto de saúde funcionando até 22 horas, é graças a um pedido nosso, eu como vereador, um requerimento nosso, uma proposta nossa para poder implantar e trazer para Divinópolis, né? E nada de falácia. Aí eu fui para Brasília e trouxe o que de trair, não traz. Sabe, é só falácia, é só vídeo, populismo, e eu tenho dó da população que acredita. Outra coisa que eu queria falar aqui também, vocês lembram na época do carnaval, que eu briguei, fiz vídeo na porta da prefeitura, entrei com um requerimento, inclusive um anteprojeto, pedindo ao prefeito o seguinte: prefeito, vamos fazer justiça? Essa turma aí que trabalha de barraqueiro, trabalha na porta da Divina Expo, trabalha nos eventos, esse custa trabalhar, talvez é de uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Não é justo as pessoas virem de fora, né, e montar sua barraca, ganhar o dinheiro e levar embora. O prefeito aderiu à minha ideia. Hoje, fruto disso, a Divina Expo funcionou assim, são só barracas daqui de Divinópolis. Isso aí também é um grande ganho. E uma outra notícia, que é fruto também das nossas cobranças, a bandeira que eu, vereador Roger Viegas, aqui levantamos, e alguns outros vereadores, para a gente ser justo, é esse caos que estava nas escolas públicas aqui municipal, todo mundo com medo de enviar seus filhos, de mandar seus filhos para as escolas, gerando um grande tumulto, um grande medo nos filhos, nos pais, nos profissionais de educação. A gente, através dos nossos pedidos, dos nossos requerimentos, através das nossas cobranças, o prefeito colocou a empresa Maxvel, e aí venceu dia 14, e agora é saído de férias. E a notícia que nós tivemos é o seguinte: dia 19 agora, amanhã vai ter uma licitação para uma nova empresa vir ganhar a licitação e continuar com a prestação de serviço. Então, ou seja, essas escolas que hoje têm um vigia, longe de falação de vereador, de blá blá blá, de Brasília, o vereador federal, né? A gente traz para cá verdades, trabalhos e conquista. Vai ter, quando voltar, as crianças voltar de férias, vai continuar tendo um vigia na porta das escolas. E é mais uma notícia boa que a gente traz para toda a população de Divinópolis. E é esse é o nosso trabalho. Estou aqui para puxar saco do prefeito, nem para puxar tapete. Estou aqui para ser justo, fazer minhas cobranças e, aonde tiver erro, mostrar e junto querer consertar. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores da casa, povo que nos acompanha em casa, que eu quero mandar um abraço para a dona Fia, mãe do Wallace, toda manhã, né, tem passado na sua porta ali, acompanhando os trabalhos do gabinete na rua, e ela sempre com o mesmo carinho, né, vendo o nosso trabalho com o gabinete na rua, com muita humildade. E sim, gente, não só mostrando problema, é trazer a solução. É o trabalho dos vereadores. Para você que me segue na minha rede social, o Wesley Jair, nosso Instagram e tudo, a gente sempre vem mostrando a solução. E aqui, senhor presidente, eu queria que, de cara, já mostrar para toda a população de Divinópolis que esse vereador aqui, gente, sempre atuante, mostrar para vocês aqui, ó. Foque, por favor, as imagens aqui. Esse grande projeto aqui, ó, região sudoeste, desde o centro ao Copacabana, é do tão sonhado a reforma do Posto de Saúde de São José. Posto de Saúde de São José, a maioria que conhece aquela região, sabia da necessidade da reforma daquele posto. E ontem pela manhã, juntamente com o secretário de Saúde, Alain, e também com o deputado Eduardo Azevedo, a gente pôde dar a boa notícia, né, que hoje iniciaria as obras lá, dessa reforma, a qual eu quero falar para toda a população que hoje entrou em contato com esse vereador, aí está as imagens, a nossa prestação de contas, o vídeo, população, é uma prestação de contas desse vereador. Esse vereador, quando ele está em loco, é o corpo a corpo, mostrando que eu fiz a solicitação, fiz o pedido, mandei recurso para essa reforma, junto com o deputado Eduardo Azevedo, que era vereador. Então, sim, é o dia do povo, voltando para o povo. Mas eu quero falar para vocês aqui, que tem nos cobrado a importância, gente, não só da cobertura, vai trocar todo o telhado, né, do Posto de Saúde de São José, vai ser feita toda a manutenção, fiações, troca de porta, toda aquela acessibilidade, aquele posto mais de 30 anos que precisava, né, do mínimo dessa reforma. E graças à articulação desse vereador, com muita humildade, sem criticar, porque chegar aqui, ó, bater aqui e falar mal do executivo é fácil demais. Tem que trazer a solução. Importante seja situação ou não, tem que trazer a solução. Se você for cobrar, a cobrança, ela é pertinente. Mas vamos trazer a solução, né, Anzo? Esse é o papel do vereador, sempre com muita humildade, a gente cobrando, e agora essa boa notícia no Posto de Saúde São José. Eu e deputado também, vocês têm nos acompanhado aí, quero agradecer também os portais que sempre colocaram esse vídeo em suas redes sociais aí, Jornal Agora, G37, Sistema MPA, Portal Gerais também, esse carinho de estar dando essa boa notícia para essa região, região que precisava muito. E a gente sempre fala, desde César que é de César, de Deus que é de Deus. E graças à educação desse vereador com o deputado, outra solicitação que a gente vem cobrando, junto ao governo do estado, a qual o deputado no vídeo mesmo, ele mencionou, não só a reforma desse posto, como a unidade nova, ali na rua Caratinga, atrás da escola Martins Ciprien. Aquele espaço, vocês que conhecem ali, abaixo da escola ali, é um espaço, gente, onde será uma outra unidade ali. O deputado está tentando com a sua articulação aí, junto ao governo do estado, para que tenha essa nova unidade, para atender melhor essa população. Uma população, gente, que hoje é acima de 30 mil pessoas. Eu sou usuário desse posto e sei como funciona. É, quero até mandar um abraço aqui para a minha grande amiga Kátia, que está nos acompanhando também, lá do Posto São José. Né, o pessoal tem nos cobrado e, graças a Deus, essa boa notícia. Não só no Posto São José também, como outra boa notícia, sexta-feira agora, inauguração, mais um posto lá no bairro Copacabana. Convido vocês aí, gente, que acompanham o trabalho desse vereador, vamos estar anunciando aí, juntamente com o prefeito, secretário de Saúde, Alain, novamente com o deputado Eduardo Azevedo, esse deputado que vem nos representando bem. A gente vai lá na Assembleia, cobre dele solução, que possa trazer melhorias, principalmente na atenção primária, e o bairro Copacabana também. Esse bairro que ficou abandonado por anos e ninguém fazia nada. Tanto escola lá, graças a Ana, como eu tenho mencionado aí, quadra que vem também, muita coisa boa, lá no bairro Copacabana. Então, a população que tem nos acompanhado aí, é sexta-feira, a partir das 16 horas, estaremos lá para mais uma inauguração desse posto. E semana passada, estive também com o deputado Eduardo Azevedo, mas tanto você fala o nome desse deputado, eu falo porque ele traz resultado juntamente com os vereadores. Né? O vídeo a gente tem sempre mostrado aí na nossa rede social, o tanto nosso trabalho vem cada vez mais mostrando que temos cobrado e dado solução. Lá no bairro Realengo também, juntamente com ele, foi feita toda a reforma, recurso de emenda também para compra de materiais permanentes, mas esse ganho também. São três postos de saúde, bairro São José, bairro Realengo e também no Copacabana. Passando agora, senhor presidente, eu quero aqui, Dorel, por favor, ou Carlos, se tiver aí as imagens, lá da drenagem, lá no, na rua Castro Alves, acesso ao Cefete. Ali, gente, nesse local aí, a via era comprometida pela vazão da água da Copasa, que comprometia toda a via ali. Então, os alunos que passavam naquele trecho, molhavam suas calças, seus sapatos e tudo. Então, cobrei juntamente o Eduardo Rigoto, que é o superintendente da Copasa, que desse uma solução para esse problema. E eles estão fazendo toda essa drenagem, com o Chivla presente, também postamos na nossa rede social uma cobrança muito pertinente, que deu resultado também. Passando aqui, senhor presidente, a parceria no bairro Catalão, uma demanda simples, mas que ela tem a sua importância. Esse vereador, para mim, não exige demanda grande nem demanda pequena, onde a solução de uma grade foi colocada lá no córrego Flash para trazer mais segurança para todas as crianças que transitavam ali em cima desse córrego, em frente ao Kit Melo, no bairro Catalão. O Ademir, o grande parceiro e morador ali, que vinha cobrando, e graças ao executivo, que nos atendeu aí prontamente, né, com essa grade aí, para trazer segurança nesse local. Demanda que ela tenha a sua importância na questão de segurança. E agradecer também o Rodrigo e o secretário Gustavo. Senhor presidente, outras imagens agora, da sinalização, qual eu tive com alguns empresários, numa reunião lá na CETRANS, juntamente com o Vitor. O Vitor nos deu maior atenção, quero te agradecer, Vitor. As cobranças desse vereador, sempre a questão de sinalização, não só no semáforo da Avenida Cascaro Rico, como tem as imagens também, mas essas imagens ali, onde levei empresários ali, do setor da confecção, ali na Rua Marquês de Olinda, onde precisa de uma sinalização o mais rápido possível. Né? Eu não tenho conhecimento técnico para falar o que precisa ser feito ali, mas ele sabe da importância, né, de colocar um redutor de velocidade para que os motoristas, né, possam passar ali com mais tranquilidade, onde ocorreram vários acidentes naquele trecho ali entre a rua Fagundes Varela até a Avenida Autorama. Então o Vitor falou para a gente mandar o nosso encaminhamento através de ofício para que ele vá estudar a possibilidade de colocar esse redutor de velocidade. Dando sequência outra também, senhor presidente, lá da Avenida Paraná, o tal sonhado cruzamento da Cascalho Rico, a qual a gente tem mostrado, estive com o secretário de trânsito, anunciando um dia antes, né, da instalação do semáforo, esse sonhado semáforo da Cascalho Rico, qual essa semana começou as perfurações para trazer mais segurança para todos os motoristas pedestres que transitam naquele local, onde o fluxo de veículo ele é muito grande, e graças a Deus, em breve, aí, daqui uns 15, 20 dias, aí, esse semáforo vai estar funcionando aí para trazer mais segurança para todos aí. E para finalizar, senhor presidente, eu queria mostrar aqui agora para vocês aqui, ó, essa camisa. Quero mandar um abraço aqui, meu grande parceiro Braga, lá do grupo de nós trabalhando, né, que tem acompanhado nosso trabalho. Que eu falo, quando a gente se iniciou aí com esse trabalho gabinete na rua, era pertinente as cobranças, né? Às vezes as pessoas não conheciam nosso trabalho, mas aos poucos a gente foi mostrando o porquê que a gente veio para fazer a diferença. Cada um tem uma forma de trabalhar e Braga, quero te parabenizar por esse encontro motociclista Divino Fest, que acontecerá dia 21 e 22, na próxima sexta-feira e sábado. E para vocês, gente, será ali na rua Pitangui, né? A qual a entrada, só levar um quilo de alimento não perecível, que será doado exatamente para a Vila Vicentina. Então, convido todos vocês que têm acompanhado aí, que vão lá participar desse evento muito importante. Braga, meu grande parceiro, tem mandado também uma emenda positiva para estar ajudando que esse evento acontecesse. Então, Braga, pode contar com esse vereador sempre, acredito que vai ser sucesso e esse vereador estará sempre aqui apoiando esse evento importante na nossa cidade. Peço minhas palavras, tarde hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte, trabalhos, nós vamos suspender a reunião por até 20 minutos. Muito obrigado. Dando sequência os trabalhos de segunda parte, solicito o secretário, a gentileza, de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Substitutivo 1 ao PLCM de número 5/2022. Substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária de número CM 5/2022. Dispõe sobre as normas para implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte para telecomunicações e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Parecer de número 232/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 233 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 005 de 2022. Dispõe sobre as normas para implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte para telecomunicações e da outras providências. A autoria, vereadora Ana Paula Quintino. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão?
Palavra.
Com a palavra, vereadora autora Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, esse projeto de lei é aquele que eu fiz o convite a todos vocês para estarem aqui para poder entender sobre o projeto. Ele deu entrada nessa casa, mas por ele ser muito complexo, a gente preferiu fazer outras reuniões. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma breve apresentação sobre o projeto para os vereadores que não estiveram presentes no dia da reunião. Posso fazer, vereador Hilton? Muito obrigada. Este projeto nos foi apresentado em dezembro de 2021 por profissionais da área de implantação e compartilhamento de infraestrutura que nos relataram a enorme dificuldade em que eles enfrentavam para a tecnologia 5G pudesse ser uma realidade em Divinópolis e na nossa região. Visto que a nossa lei em vigor, a lei número 5.655, ela é de 7 de agosto de 2003, e de lá para cá, com tantos avanços tecnológicos, praticamente nenhuma adequação foi feita nessa lei, que está totalmente obsoleta. Sendo assim, por várias reuniões, apresentamos no dia 13 de janeiro de 2022 o projeto de lei CM05. Porém, devido à complexidade da matéria, não foi possível às comissões desta casa darem os pareceres para que o projeto fosse à votação. Sendo assim, orientada pelo procurador desta casa, o Dr. Bruno, fizemos uma reunião especial no plenário no dia 21 de junho, onde todos os vereadores foram convidados e estiveram presentes os seguintes vereadores: Roger Viegas, Ney Burger, Josafá Anderson, Periquito, Anderson da Academia e Israel Mendonça. A reunião contou com diversas autoridades da área de telecomunicações, tecnologia, além dos representantes das operadoras da equipe jurídica e o presidente da Abrintel, Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, e equipe técnica da CEPLAN, além do secretário de administração, Thiago Nunes. Durante algumas horas, o projeto foi debatido nesse plenário e algumas mudanças se fizeram necessárias, a qual foi apresentada neste substitutivo. Queria aproveitar e fazer um agradecimento especial ao Thiago Nunes, secretário de administração, ao Érico Bessa, que é gerente da regulação ambiental da CEPLAN, a Vilma e a Marina. Por que eu estou agradecendo a essas pessoas? Porque o meio ambiente, ele faz parte direto da questão da telefonia. Então, para não dar problema no projeto, a gente teve, sim, que procurar o meio ambiente para a gente fazer a coisa da forma legal, para que não saísse com que Divinópolis não tivesse perca. Por que eu estou falando isso? Todo mundo lembra que, antigamente, a instalação da internet é daquelas antenas enormes. Só lembra disso, né, doutor vereador Edson? Que todo mundo falava assim, que não queria uma antena perto da sua casa porque causava radiação e poderia ter câncer. Hoje é totalmente diferente a implantação do 5G. Então, a participação da Secretaria de Meio Ambiente, ela foi assim primordial dentro desse projeto. Peço aos nobres vereadores que possamos aprovar esse projeto, porque estamos cientes do impacto positivo que o 5G pode trazer para Divinópolis, impulsionando o desenvolvimento e trazendo inúmeras oportunidades para a nossa comunidade. Com a mudança e abrangência dessa legislação, os sinais já existentes na cidade também serão ampliados como contrapartida das empresas, viabilizando o crescimento e a expansão dos sinais alcançados, tanto nas áreas urbanas e comunidades rurais. Quando eu falo isso, eu costumo dizer o seguinte, com a implantação do 5G, o 4G ele vai ter um sinal mais forte, que vai fortalecer também o 3G e a zona rural, principalmente a zona rural daquela parte de Ermida, que é a maior zona rural que a gente tem, ela será beneficiada com um sinal melhor da internet. Então, eu peço aos nobres o voto favorável a esse projeto. Muito obrigada.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, esse projeto, ele veio fazer uma adequação temporal e não dá um grito, porque a comunicação moderna, ela não tem grito. Mas a vereadora foi muito feliz quando ela faz uma historicidade e se ela atrasa mais ou menos uma semana, esse projeto que está sendo modificado pela nobre companheira, ele ia complementar duas décadas. E o mundo mudou demais em duas décadas. E essa questão que ela fala, e ela fala com propriedade, Divinópolis, ela vai crescer muito no sentido Ermida. Daqui até na Ponte Cajuru, nós temos 7 quilômetros linear. E da 1 de junho, sentido leste, nós temos quase 50 quilômetros. E essas comunidades aí, o Costa, o Choro, o Ermida, Lava Pés, Cachoeirinha, Funil, enfim, Djalma Dutra, a terra aí do querido vereador Roger, que tem umas raízes lá, esse projeto, professora Aparecida, ele vai ajudar muito. Muito. Além de tudo, o tempo e o espaço. Eu acho que é um projeto que ele não vai trazer aquele barulho que é próprio da classe política. Mas ela vai mudar muito a questão dos investimentos, principalmente na tecnologia e no município de nós. Portanto, quero parabenizar a vereadora autora do projeto. O meu voto será favorável, senhor presidente.
Em votação. Roça. Edson. Votação nominal, Flávio Marra e Edson Souza.
Sim.
Sim.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei CM05 de 2022, que expôs sobre as normas para implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte para telecomunicações e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula Quintino. Justificativo de voto, vereadora Altura, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, gostaria de agradecer de coração a todos vocês que votaram favoráveis. Sabe por quê? Divinópolis, mais uma vez, sai na frente na área da tecnologia. Divinópolis já saiu na frente com a implantação de tudo isso aqui que o ex-presidente Eduardo Pinto Júnior proporcionou para a gente. E agora, com a implantação da internet 5G, a gente sai na frente de novo. Vereador Eduardo, eu não poderia deixar de falar, né? Porque com a implantação da tecnologia na Câmara Municipal, muitas câmaras vêm aqui para conhecer, né? Então a gente não pode deixar de citar isso, não, né? Então, com a aprovação dessa lei que a gente está trazendo para Divinópolis, com a aprovação dos nobres colegas, mais uma vez, nossa cidade sai na frente. Muito obrigado.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 16 de 2023. Dispõe sobre a criação da campanha permanente e continuada de combate a golpes financeiros. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 50 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 49 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei CM016 de 2023. Dispõe sobre a criação da campanha permanente e continuada de combate a golpes financeiros. A autoria, vereador Hilton de Aguiar. Agora para a votação, maioria simples. Palavra, vereador autor Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, sobre esse projeto que está tramitando nessa casa, hoje eu gostaria de pedir o voto de todos os colegas aqui presentes. Justificativo que se diz o projeto que encaminhamos nessa casa legislativa tem por finalidade instituir a campanha permanente de continuidade da combate aos golpes financeiros, que pautará pela promoção do esclarecimento e a sensibilização da população quanto às medidas de proteção e auxílios às vítimas de golpes financeiros. E pelo estímulo à sociedade civil a fim de que utilize meios de comunicação para divulgar ações de prevenção e repressão aos crimes financeiros por meio da rede social e também ao combate aos crimes de estelionato. Sabemos que a prática de tais crimes vem atormentando a população de forma constante e inovadora, seja por meio de redes sociais, como Facebook, Instagram e até mesmo WhatsApp. A população cada vez mais sendo surpreendida pela versatilidade dos criminosos, que usa a idoneidade e a inocência das pessoas para cometerem tais crimes. Essa proposição tem como justificativa envolver a sociedade na discussão e prevenção dos crimes supracitados, visando a divulgação de normas de segurança para que sejam evitados fraudes contra cidadãos mais vulneráveis. Senhor presidente, inclusive, eu falando, fazendo esse projeto aqui hoje, e agora acabou de chegar aqui para mim, tem até alguém já usando um telefone, né, 98434423, usando o nome desse vereador. Então, cada dia que passa, eles nos surpreendem cada vez mais. Não só esse vereador, como os outros colegas nessa casa, já passaram por isso. E vira e mexe, está acontecendo isso. Já é pela segunda ou terceira vez semana passada e essa que eles fazem isso no meu telefone. Então, eu gostaria de pedir a todos os vereadores que presentes para que votamos junto comigo o projeto, que é de grande valia para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão?
Palavras, senhor presidente.
Palavra do Flávio Marra.
Senhor presidente, quero aqui enaltecer e valorizar o projeto do vereador Hilton de Aguiar. É um projeto aí que vem para somar muito aqui para a nossa cidade, todo mundo sabe. Eu acho que nós que estamos aí na vida pública, toda hora é vítima, né, de algum golpe, e também, especialmente, a população de Divinópolis. Então, isso vem acontecendo constantemente. Então, quando é esse tipo de projeto,
né, para poder inibir, coibir e poder tornar isso mais público e menos para os bandidos, então é um projeto de grande valia. Então, com isso, senhor vereador, vai ter o nosso voto favorável.
É em votação? Ana Paula Quintino. Edson Souza.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 16 de 2023, que dispõe sobre a criação da campanha permanente e continuidade de combate a golpes financeiros. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 63 de 2023 declara de utilidade pública o Estatuto da Associação de Amparo aos Necessitados Renascer. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 234 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 235 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 063 de 2023, que declara de utilidade pública o Estatuto da Associação de Amparo aos Necessitados Renascer. A autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para a votação. Maioria simples.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir um sobrestamento de 30 dias com a aquiescência do vereador autor para que a gente possa estar articulando juntamente com a entidade.
Fica sobrestado, conduzido, vereador, por 30 dias o projeto de lei CM 063 de 2023. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 71 de 2023. Institui o calendário anual do esporte de Divinópolis. Esporte o ano todo. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 228 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 229 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 071 de 2023, que institui o calendário anual do esporte de Divinópolis. Institui o calendário anual do esporte de Divinópolis. Esporte o ano todo. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Em discussão, vereador autor Anderson da Academia.
Passava a justificativa. É um calendário anual, né? É o esporte para o ano todo. É uma ferramenta organizada e planejamento para toda a administração municipal, quanto para as equipes, dirigentes, professores, atletas de Divinópolis, que prevê uma programação anual de competições, eventos relacionados à temática esportiva dentro do nosso município. Essa iniciativa contribui para a formação política, a integração de esporte, saúde, educação, assistência social e meio ambiente, e também o turismo, visando a potencializar o benefício social gerando pela prática da atividade física no esporte. O que significa isso? É um calendário que todos os competidores vai ter o controle, juntamente com o município, saber para organizar os seus eventos de Divinópolis. Então, uma organização desse calendário. Então, é muito importante para a gente manter organizado o ano inteiro o que, que vai acontecer no nosso município. Então, assim, é uma bandeira que eu estou levantando, que é o do esporte, e ficarei muito grato se todos aceitarem essa votação. Muito obrigado.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Senhor presidente, a educação e o esporte são primos. Eu tinha tanta vontade que a gente tivesse uma prefeitura um dia, e um dia teremos, onde o setor de cadastro e informação da prefeitura seria a alma do poder público. Mas isso vai acontecer um dia. Vai ter um prefeito, uma prefeita um dia, que vai ver que informação é tudo. Sobre planejamento, sobre estratégia, sobre política pública. O que o vereador Anderson nos brinda aqui essa hoje, tem uma coisa que nós não temos estado, mas nós temos essa visão empírica. Quem pratica esportes não bate na rede pública. Não bate. Quando você vê uma pessoa caminhando, correndo, andando de bicicleta às 5h15 da manhã, porque a pessoa não teve uma noitada bebendo e gastando seu tempo, fumando, com plásticos sociais. O esporte, o Zé Brás pode falar isso com mais autoridade aqui. O esporte é a mãe da saúde. É a mãe da saúde. Então, quando a gente faz isso, você vê um parque ali da ilha, tem um parque daquele ali para mim, aquele tinha que funcionar 24 horas por dia. A pessoa que ia acordar 3 horas da manhã ou 4, nós tínhamos que mudar essa visão do esporte. O senhor traz aqui, e o senhor falou uma palavra que eu gosto demais, seja na vida pública ou na vida privada, planejamento. Planejamento. Eu acho que é um projeto que vem trazer uma racionalidade. O meu voto será favorável, vereador. E parabéns para Divinópolis passar até essa lei agora, onde nós possamos a construir uma cidade saudável. Uma cidade saudável. Né? Parabéns, meu voto será favorável.
Palavra. Palavra, vereador Diego Espino.
O Anderson, eu te conheci agora de pouco e eu queria te falar aqui que você é uma pessoa que eu tenho uma extrema honra de trabalhar com você. Essa bandeira do esporte, ela é uma bandeira tão importante. Eu costumo citar algumas situações, né, adversas, principalmente do país, ao outro país que eu pertenço, que é o Panamá, e tem até críticas sobre isso, mas vou te contar uma coisa. Lá a gente tem uma matéria que chama-se educação esportiva, que antigamente era educação física, né, que a gente fez educação física. E a única matéria que você tem que ter 80% é a educação esportiva. Por quê? Porque o esporte, ele molda o cidadão. Os países de primeiro mundo, ele dá ênfase no esporte. Por quê? Por isso que a gente vê tantos medalhistas, tantas pessoas que se destacam no esporte fora do Brasil, porque lá o investimento no esporte, ele é muito maior do que em outras áreas. Então, eu queria falar isso tudo para te parabenizar, Anderson, por você estar trazendo essa bandeira tão importante, que é a educação esportiva. Você está apenas 6 meses no mandato, mas você tem sido um leão. Parece que você está aqui desde o começo. Parabéns, viu? Até a próxima.
Palavra. Palavra, vereador Neiburger.
Wesley, quero te parabenizar. Eu acho assim que vai valorizar muito... Wesley, não, Anderson, desculpa. É porque eu estou pensando aqui na comissão de esporte, em nome da comissão de esporte, onde faz parte o Wesley e você. Quero te parabenizar muito e vai valorizar muito os desportistas da cidade. Porque quando se fala esporte, a gente que está aí realmente representando o esporte, né? Não é só futebol. Então você representa os desportistas da cidade. Então parabéns por isso, irmão. E tudo que vier para o esporte, para contar comigo, vai ter o nosso voto favorável. E principalmente como comissão de esporte. Eu, você e o Wesley.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores dessa casa,
como o Ney mesmo falou, projeto maravilhoso. Fico feliz de participar dessa comissão tão importante, assim como as outras também. Mas o Anderson, que tem um olhar diferenciado pelo esporte, e ele é um grande exemplo dessa casa, sim, também, como o vereador Neiburg também, que sempre está à frente do esporte aí. E eu, o que eu puder fazer para estar junto aí, para estar abraçando essa bandeira cada vez mais, buscando sempre nossos representantes ativos, executivos e recursos, para que possa, né, ajudar mais essa bandeira tão importante que é o esporte. E para contar comigo, Anderson, sempre terá meu voto favorável.
Palavra, senhor presidente. Palavra. Palavra, vereador Flávio Marra, e na sequência, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, quero aqui valorizar esse projeto tão bacana aí do esporte, do vereador Anderson da Academia, um projeto que vem para somar muito. E é isso que é legal do parlamento, né? Cada um com a sua bandeira. Divinópolis é uma cidade de 729 quilômetros, espaço territorial, mais de 300 bairros e muitas pautas e muitas bandeiras para ser abordada aqui nessa cidade, nessa casa. Aqui são os representantes. Já tem o Rodson, que puxa aí a frente dos LED, né? Divinópolis aí quase todo iluminado, com a bandeira do vereador Rodson. A gente tem você, o senhor, vereador Israel, vereador Zé Braz da Saúde. Tem o Ney, do esporte, junto com o Roger, o Anderson da academia também. Eu estou aí na frente, né, da Comissão de Proteção Animal, tentando ser a voz daqueles que não falam. E cada um do seu jeito, da sua bandeira, e Divinópolis se sentindo assim representado. É um projeto que voto com extremo gosto, né, grande prazer a gente poder aí somar no esporte da nossa cidade através aí de um projeto tão bacana do Anderson. Viu, Anderson? Valeu.
Em votação. Perdão. Passei por cima da Ana Paula, da líder do governo, Ana Paula do Quintino.
Vereadora Anderson, eu fico muito satisfeita quando surgem projetos sobre esporte. Eu, desde que eu mudei para Divinópolis, e quando eu morava no Rio ainda, eu sempre acompanhei muito a CUFA, a Central Única das Favelas, né? E lá eles desenvolvem muito isso, né? Que no começo veio através do MVBio. Mas o que me deixa mais triste no esporte é a falta de incentivo. Porque muitas vezes, e eu posso até falar, e eu acho que ele não vai achar ruim comigo, de eu contar isso aqui, alguns anos atrás, nós temos um vereador aqui, que era desportista, e teve dificuldade para viajar para fora. Entendeu? É isso, o que mais chateia é isso. A gente se esforça, as escolas se esforçam, as academias se esforçam, mas na hora de sair para fora, para a competição, muitas vezes tem que ficar fazendo vaquinha online, mendigando, porque eu falo mendigar apoio para poder. Então eu acho que o esporte em si, essa beleza, a gente está tirando a adolescência, até os mais velhos, da ociosidade, mas quando a gente fala na saída da sociedade para disputar fora, isso aí precisa melhorar, mas como diz o outro, isso aí tem que vir lá de cima, né? Tem que vir do Congresso Nacional e vir descendo até chegar até nós. Mas a gente, o que a gente não pode é desistir.
Em votação. Anderson. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 71 de 2023. que institui o calendário anual do esporte de Nópolis, denominado como esporte ano todo. Autoria, vereador Anderson da Academia.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto, vereador autor Anderson da Academia.
Quero agradecer a todos os vereadores as palavras, que isso só faz a gente motivar, e obrigado por acreditar em mim, tá? E pode ter certeza que também projetos que são viáveis ao nosso município, pode ter certeza que eu estou com vocês também. Muito obrigado, viu?
Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 75 de 2023. Denomina Paulo Jorge Fernandes, a ponte que liga a comunidade do Iame à comunidade de Boa Vista. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 230 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 231 de 2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 075 de 2023. Denomina Paulo Jorge Fernandes, a ponte que liga a comunidade do Inhame à comunidade do Boa Vista. A autoria, vereador Anderson da Academia. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Em discussão, vereador autor Anderson da Academia.
Esse projeto foi uma pessoa dentro daqui sentado na cadeira nossa que me incentivou e mexeu muito com o meu sentimento, e eu achava que a gente não tinha que dar valor, e tem muito fundamento, que é o nosso vereador Edson, que é um dos que levanta essa bandeira e vê que mexer com as pessoas, que mexer com o sentimento é de grande importância. Então, está aqui hoje para receber, né, esse projeto de lei de homenagem a Leni, onde eu vou falar sobre um pouco quem é Paulo Jorge Fernandes. Ele nasceu em 6 de julho de 1919, na comunidade rural de Lava Pés, do distrito de Higienópolis. Filho de Fernandes Souza e Guilhermina Faustina. Casou dia 11 de novembro de 1939 com Maria Ribeiro. Dessa união, tiveram 12 filhos. Dalgisa, Maria, Otávio Paulo, Jaci Paulo, Antônio Paulo, Jandira Maria, Lenir Maria, Leda Maria, Irani Maria, Mauri Paulo, Diva Aparecida, Jorge Fernandes, Nilza Maria. Paulo Jorge, residido na região da comunidade de Bela Vista, sempre sobreviveu do seu trabalho da zona rural como agricultor e possui uma pequena criação de gado leiteiros para o sustento da sua família. Para o transporte de mercadoria produzida na sua cidade, tinha dificuldade no córrego que ficava ao lado, impedindo a passagem dessa água. Certo. Foi assim, então, que teve uma ideia de construir uma ponte na parte mais alta do córrego, beneficiando não somente ele, mas toda a comunidade. E essa construção ocorreu em 1960. Hoje, a ponte é suma de grande importância na região, uma vez que ela é o léu, a ligação entre a 050, a Santo Antônio dos Campos, Ermida. E agora sim, por motivo, e também um acesso à Cruz de Todos os Povos. Então, esse vereador vem através desse projeto de homenagear ao senhor Paulo Jorge. Então, é uma de grande importância, é uma coisa que mexe com o meu sentimento. Muito obrigado, Edson Souza, porque você é um exemplo desse projeto de lei. Então, me incentivou, e eu tenho o prazer de colocar agora, nessa casa aqui, esse projeto em homenagem àquelas pessoas lindas do coração que vêm da comunidade rural, onde eu fui recebido com o coração aberto. E eu tenho o prazer de pedir a todos vocês esse voto para que possa guardar para o resto da vida em nome dessa pessoa que eu acabei de pronunciar.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Parece que virou uma ladainha e toda vez que tem um projeto denominando um espaço público aqui, eu gosto de frisar isso. Que é o batismo da memória. Dostoiévski tem um livro, Crime e Castigo, e Foucault, outro livro, Vigiar e Punir. As pessoas não dão valor
pessoas não dão valor quando você está numa rua, numa cidade. Aquela cidade tem um nome. Aquela rua de qualquer cidade vai ter um nome. Eu estou elaborando um projeto que no estudo fundamental do município, vereador Anders, as crianças deverão fazer um trabalho sobre a sua rua. Pesquisar por que, que aquela rua tem aquele nome. Para as pessoas terem uma noção de civismo, por exemplo. Então, quando você vê uma pessoa assim, mal desavisada, que a democracia é igual a educação. Ela é cara moralmente. Ela exige o debate. Ah, porque é vereador só dá nome de rua. Não. Isso, fazer leis, denominando espaço público, é competência legislativa. Mas é bonito demais. Você eternizar o nome de uma pessoa. E as pessoas, às vezes, que nascer no vinagre, que quer atacar a estrutura política, atacam o poder legislativo pegando essa fração. Tem gente que acha que vereador é artista, que acha que trabalha terça e quinta, não. Mas eu gosto de votar a denominação pública. E eu paro e abro o ouvido da minha alma, porque ali a pessoa vai sintetizar aquele batismo de memória. Parabéns, vereador. Parabéns, homenageado. Obrigado por tudo que fez por Divinópolis. O meu voto era favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, eu faço coro aqui com o Edson de Souza, também o Anderson da Academia, para poder parabenizar, viu, Anderson? Denominação de rua é muito importante. Eu sempre estou fazendo, não sou como os demais vereadores, mas a importância que você trouxe para essa casa, para essa denominação, hoje é muito importante. E você está fazendo diferente, Anderson. Caladinho no seu canto. No primeiro projeto, agora há pouco, acabamos de votar, agora mais esse. Então, que Deus continue te abençoando, para que você continue sendo essa pessoa sensata, de coração bom, e poder somar com essa casa e também com a nossa cidade. Parabéns, vereador.
Em votação. Demir Silva, Diego Espino, Roger Viegas, Periquito Beleza, Diego Espino, encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei de número CM-075 de 2023, que denomina Paulo Jorge Fernandes, a ponte que liga a comunidade do Inhame à comunidade do Boa Vista. Autoria, vereador Anderson da Academia.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador autor Anderson da Academia.
Por favor, Leni, seu irmão, de pé, por favor. Gente, são os irmãos, quero agradecer, né, aos vereadores por dar esse voto, não é para mim, esse voto, esse projeto de lei era para eles mesmos, deixar na lembrança o fundamento dessa ponte, né? Então, parabéns, é o mínimo que eu pude fazer para vocês, para a comunidade rural. Que Deus abençoe, pode ter certeza que vai ficar guardado pro resto da vida a marca dele naquele local. Então, parabéns, viu?
Solicito, secretário, leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 79 de 2023. Dispõe sobre cães e gatos comunitários no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 202 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 203 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei número CM 079 de 2023. Dispõe sobre cães e gatos comunitários no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão. Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Com a essência do vereador Flávio, eu gostaria de pedir até 15 dias de sobreçamento do projeto, senhor presidente.
Fica concedido o sobreçamento de até 15 dias, vereador Hilton de Aguiar. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, existem duas inclusões na ordem do dia. Iremos discutir ambas juntas, depois votaremos separados. Inclusão do PL de número 37/2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 37/2023. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Inclusão do PL complementar de número 5/2023. Inclusão do projeto de lei complementar de número 5/2023. Altera o artigo 20 da lei complementar de número 7/1991, que dispõe sobre o Código Tributário e Fiscal no município de Divinópolis.
Em discussão as duas inclusões. Discutir separado, discutir junto e votar separado. Em votação. Diego Espinho, Roger Vieira e Wesley Jarbas. Wesley Jarbas. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a inclusão do PL número 37/2023, que é a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 037/2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Em votação agora a inclusão 005. Em votação. É encerrada a votação. Separado. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a inclusão do PL complementar de CM 05 de 2023. Altera o artigo 20 da Lei Complementar número 007 de 1991, que dispõe sobre o Código de Tributos. Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Nobres amigos vereadores, agora votaremos o projeto de lei, o EM 37. Existem emendas. Emenda de número 11/2023, emenda de número CM 11/2023, ao projeto de lei EM 37/2023. Parecer de número 208/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 209/2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão. Em votação. Neburg. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a emenda número 11 de 2023. A emenda número CM011 de 2023 ao projeto de lei EM037.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Palavra como líder do governo.
Justificativa de voto, Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui de casa, eu quero agradecer aos vereadores aqui, foi unanimidade, pela coerência. Lembrando que esse projeto, essa emenda, a gente nada mais está fazendo que colocando um projeto que a gente já votou por duas vezes, primeiro e segundo turno, que é fazendo justiça e aumentando aí a nossa emenda impositiva, que hoje é de 1,2%, passando ela para 2%. Então, a gente votou em primeiro e segundo turno, mas tinha que colocar ela na lei orçamentária anual. E é isso que a gente fez aqui hoje. Então, quero agradecer pela coerência. A 12 também, isso. Mas aí nós estamos falando da 11. Então, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores pela coerência e estar colocando e fazendo justo aquilo que a gente fez lá atrás. Obrigado, senhor presidente.
Palavra líder do governo, Ana Paula Quintino. Justificativo de voto.
Eu só quero fazer um justificativo de voto. Eu não quero falar como líder do governo. Não é a hora de falar como líder. Eu quero justificar meu voto. Gostaria que os nobres colegas entendessem uma coisa. A dona do meu voto sou eu. E pode acontecer de alguma hora vocês perguntarem qual que é meu voto, eu vou falar que é vermelho e vou estar preto. Eu só quero que vocês entendessem isso. Eu não sou uma pessoa irresponsável e inconsequente. Jamais deixaria de votar favorável a esse ponto aqui. Só isso.
Solicito do secretário a leitura da próxima emenda.
Emenda de número 13/2023. Emenda de número CM13/2023 ao projeto de lei de número 37/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Parecer de número 216/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 217/2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Discussão.
Palavra com o líder do governo.
Você não pode usar a palavra como líder do governo. Vamos discutir o projeto. Palavra, Ana Paula Quintino. Discussão. Em votação. Ana Paula Quintino.
Eu vou me abster de votar, sabe por quê? Porque eu não posso usar a palavra. Eu não posso defender o negócio, então eu não vou votar.
Vereadora, o momento é você poder justificar o projeto, falar sobre a emenda, ou discutir, não falar como líder do governo. É encerrada a votação. Fica aprovado por 8 votos favoráveis e 6 ao contrário. A emenda número 13 de 2023. A emenda CM03/2023 ao projeto de lei EM037/2023.
Justificativa de voto,
presidente. Justificativa de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Agora que a gente faz aqui em Divinópolis, eu quero falar para todo mundo. É mais um ato de justiça e fiscalização. É para isso que serve essa casa. Eu sei aqui no meu papel, senhor presidente, o meu papel. Meu papel é fiscalizar o executivo. E aí, eu quero mostrar aqui para a população de Vinópolis como é que a farra do boi gordo estava lá no Alto da Paraná. E isso a gente corrigiu aqui agora.
aqueles verdinhos que votou favorável lá, corrigiu. Os puxa-saco não, já sabe como é que funciona, né? Tem as articulações, beleza. Aí eu quero mostrar para vocês, sabe o que é que o orçamento que o prefeito trabalhava lá, para gastar do jeito que quisesse? 20% do orçamento. Como assim, Flávio? Olha, hoje o próprio prefeito falou que é R$1 bilhão a arrecadação para 2023. Então, 20%, uma conta rápida de 1 bilhão, dá 200 milhões. E ele pode gastar do jeito que ele quiser. É assim que estava, até 2 minutos atrás, e agora já está mudando. Ele gastava, e aqui, aí o que, que nós cabe essa casa fazer? Porque a gente tem que fiscalizar. Não vai ser a farra do boi gordo que foi nesse 1 ano e meio, 2 anos aí, que eu não estava à frente de comissão, que tudo que mandava para essa casa aqui nós aceitava. Quero agradecer aqui o Quirino, a procuradoria, o Quirino, o meu assessor. Quero agradecer a procuradoria dessa casa, vereadores, que realmente está com o povo, não quis aqui, ó. Porque eu tinha deixado separado aqui, porque o discurso aqui ia derrubar a minha emenda. Eu quero mostrar aqui, ó, tinha um cheque de 200 milhões que nós ia dar para o prefeito. Mas não vai dar. Não vai dar, prefeito. Você não vai gastar do jeito que você quer. Porque aqui não é a casa da mãe Joana, aqui não é o Varejão Azevedo. Você não vai fazer aqui. Então eu quero agradecer os vereadores, eu vou nominar. Ademir, eu quero o Edson Souza, o Eduardo Pinto Júnior, eu, o Wilde Aguiar, o Ney Burg, o Rodson e o Roger Viegas, mostrando que é para isso que vocês estão aqui. Não é para puxar fraco, não. É para fazer fiscalizar o dinheiro. O resto, não. O resto é despachante do prefeito. É isso que é. E eu não tenho medo de vocês, não. Quem quiser usar a palavra aqui para depois falar, pode falar, gente. Não vai. Por que quer dar 200 milhões para o prefeito? A troco de vídeo? É a troco de obra? A gente tem que fiscalizar 200 milhões. O próprio Cleitinho, quando esteve nessa casa aqui, o senhor presidente falava. Não é a farra do boi gordo. O rei não manda. A gente tem que fiscalizar 200 milhões para gastar do jeito que quiser, muito dinheiro. Eu quero falar para você, 200 milhões sem passar por comissão, sem mandar para essa casa para uma fiscalização, sem vereador aprovar, gasta do jeito que quiser. Igual gastou lá, talvez, o da educação. E hoje de Minópolis está colhendo os frutos até hoje. Então, quero agradecer a cada vereador que aí teve hombridade e coragem para votar de acordo com o povo e não de acordo com o rei. Obrigado, senhor presidente.
Palavra.
Ana Paula, só...
Justificativa de voto, pode?
Eu vou só retificar aqui no resultado da votação. Foram 8 votos favoráveis, 6 ao contrário e 1 abstenção. Só abstenção. Não? Então, 6 favoráveis, 6 contra e 1 abstenção. Palavra, 8 favoráveis, 6 contrário e 1 abstenção. Palavra, vereadora Ana Paula Quintino. Justificativa de voto.
População de Divinópolis. Vocês não têm ideia do que é isso aqui, não. Não tem ideia. E o que eu vou falar aqui não é fraqueza, não. É caráter, porque isso eu tenho. Eu me abstive de votar, sabe por quê? Porque isso aqui é uma coisa de louco. Quanto mais poder se tem, mais poder se quer. E eu estou aqui, não é para puxar saco, conforme o vereador Flávio cisma em falar que a gente faz isso, né? Eu só puxo saco, infelizmente ele não está aqui mais não. O meu José, que morreu há 34 anos, dele eu puxava saco. Porque foi dele que eu aprendi a sobreviver. Porque graças a Deus, eu sou uma sobrevivente. E eu não vou correr das minhas responsabilidades. Mas o jogo pelo poder aqui dentro é fora do comum, gente. Vocês não têm noção do que acontece nos cochichos e do que acontece ali dentro. Chegaram a falar hoje que eu quero tirar o presidente Israel daquela cadeira e sentar ali. Como que eu vou fazer isso? Isso é loucura mesmo. Vocês estão certos. Isso é consciência. Como que eles falam uma coisa dessa? Gente, isso aqui não é para amadores. E o jogo que rola aqui dentro, infelizmente, eu não aprendi a jogar. Porque é um jogo onde as peças... Não vou falar que são sujos, porque aí eu vou afetar os meus colegas. Mas é um jogo medíocre. Medíocre. Me desculpe, vereador Edson, o senhor está atento, me escutando. O senhor é o vereador, é o decano dessa Câmara. O senhor sabe que o que eu estou falando não é mentira. Gente, isso aqui se tornou um ambiente medíocre. Aqui dentro a gente conta nos dedos quem é que está preocupado com você que está em casa, com você que mora sem as coisas. Conta, ó, no dedo. É igualzinho amigo. Amigo, a gente conta assim. Agora, colega, a gente tem um monte. Essa é a minha justificativa de voto.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereador Diego Espino.
População de Divinópolis. Prestem atenção. Gente, eu sei que a maioria, a minoria é que entende que está por dentro da política aqui em Divinópolis. É uma bolha. Mas nós que estamos aqui, a gente entende bem como é que funciona a política. E hoje, esse projeto, ele está dando a entender, só para vocês entenderem, é um pedido de benção. Porque esse valor não é para o prefeito, não. O prefeito é o salário dele. Esse valor é para vocês. Para ser feito, para na hora que a gente decidir lá em cima, falar assim, olha, vai fazer uma rua, vai fazer um calçamento, vai fazer um asfalto, vai fazer um quebra-mola, vai fazer uma ponte. Eles decidirem e fazerem, que é o que eles têm feito. Gente, aqui nessa Câmara, vocês vão ter oportunidade de mudar essa realidade ano que vem. Aqui dentro, eles sacaneiam certas pessoas, eu, por exemplo. Mas vocês têm condição de sacanear eles também. Ano que vem, vocês têm essa condição. A gente está aqui para fazer essa Divinópolis mudar. E está mudando. Não tem ninguém dando dinheiro para prefeito aqui, não. Só que aqui, agora que eu estou entendendo de comissão, como é que funciona o toma lá da cá, que é o que a Ana Paula acabou de falar aqui. Gente, para vocês que estão assistindo, vamos raciocinar. Vamos parar. Não goste de A ou de B só porque você gosta, não. Para pensar, porque isso faz a diferença na vida de vocês. Quantas ruas estão sendo calçadas, gente? Que inclusive tem vereador que vai lá falar que foi ele. Me critica, me chama de vereador de Brasília, mas critica. Um trem que nem participou, vai lá aqui, agora vai ter calçamento. É por causa desse dinheiro, pessoal.
Senhores vereadores, deixa eu explicar para vocês aqui. Discutir o projeto é uma coisa, sair do contexto é outro. Vamos falar do projeto. Por que votou sim? Ou não, justificar, eu votei favorável por isso e votei contra por isso. Pronto.
Posso terminar?
Pode terminar. Justificativo, com término, justificativo de voto, Diego Espino.
Pessoal, eu votei a favor de vocês, porque esse dinheiro era para vocês. Infelizmente, agora vai a prefeitura ter que ficar pedindo bênção a essa casa, que gasta 2 milhões de reais do seu dinheiro. Infelizmente.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto.
Palavra. Justificativo de voto. Josafa Anderson, Rodes Hamilton, Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, quero justificar meu voto de uma maneira mais amena, não levando por esse caminho de puxa-saco, aquilo. Eu já tinha explanado no plenarinho o meu entendimento, são diferentes entendimentos, né? Eu entendo que, e até quero ressaltar, a postura das comissões temáticas que estão sendo colocadas agora, de maior critério em estar apurando as questões dos projetos que aportam nesta casa, pelo vereador, competente vereador Rodson José Milton. O Flávio Marra tem se saído muito bem no tocante a essa fiscalização. Isso é louvável e é necessário para que não ocorra atropelos que ocorreram outrora com essa, vamos dizer assim, foi frouxo. Então, a postura das comissões, eu acredito que está correta agora, mediante ali a postura do Rodson do Zé Milton, do Flávio Marra. Todavia, esta emenda, senhor presidente, eu tenho comigo que ela iria engessar o governo e tirar um pouco dessa mobilidade do governo. E o papel desta casa, eu vejo que é fiscalizar e não engessar, né? Então, eu tenho essa visão. Não é por questão de puxar saco. Até outrora eu era considerado como oposição. Então eu vejo desta maneira, votei seguro que eu estou fazendo a coisa certa, deixando o governo com mais liberdade para trabalhar. E queria aqui ressaltar a coragem que tem que ter em certas situações, senhor presidente, dentro da justificativa de voto ainda, que tem hora que o governo tem que fazer manobras para socorrer certas situações que está tendo ocorrendo. Quero até aqui parabenizar a vice-prefeita Janete, no tocante ali aos ACS, a ginástica que está sendo feita para ver se renova, dentro da legalidade, o contrato dos ACS. tendo em vista que isso pode colapsar a saúde. Nós temos que olhar a população. Mediante isso, eu votei contra a emenda do vereador Flávio Mar, mas parabenizo pela visão e as demais emendas.
Palavra Eduardo Pinto Júnior. Justificativo de voto.
Senhor presidente Israel, obrigado pela parte da justificativa de voto. Primeiramente, é muito vago, né? Algumas discussões, algumas falas que tentam ludibriar a população de Divinópolis de uma forma, às vezes, que chama ela até mesmo de burra. Porque é muito claro o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós votamos uma alteração na lei orçamentária de que o ano passado, 2021-2022, o prefeito trabalhou com 20%. A Câmara deu ele a prerrogativa de trabalhar com 20%. E hoje nós votamos passando para 5%, porque nós estamos preocupados, sim, com o próprio prefeito, com o CPF do prefeito Gleice Azevedo. Às vezes pode entender que não. Querem atrapalhar o crescimento da cidade, querem atrapalhar isso, aquilo, não. Eu votei, assim, com muita consciência. Por quê? Porque eu já passei por outras gestões e toda gestão que tem uma porcentagem maior dá problema na prestação de contas. Por quê? Todas elas. Do Vladimir, do próprio Galileu. Por que que tem esse problema? Porque você não é o prefeito. O secretariado faz a alteração do volume de até 20% do orçamento do jeito que ele entender ser melhor para a população. Nós passamos para 5%, o que equipara ainda a 50 milhões de reais por ano. Que aí o secretariado que movimenta. Porque o prefeito não dá conta de ter a visão em todas as secretarias. É automático isso. Da mesma forma que o presidente também não dá conta de ter a visão da Câmara inteira no questão do quesito do gasto. Então, quando se passa para 5, é porque nós estamos preocupados. E a Câmara mostrou isso através até mesmo da CPI da Educação, que no primeiro ano tinha o valor para gastar, e o que virou? Virou superfaturamento. Gastou além da conta, gastou indevidamente, atas aderidas de várias situações. Então, a minha posição hoje de colocar em 5%, que é um volume bom, é para aqui, um volume de 50 milhões de reais, que fique claro. É um volume que o prefeito consegue fazer esses pequenos ajustes de urgência e emergência dentro das secretarias, mas quando for fazer um investimento maior, passe por essa casa. Passe pela discussão desses vereadores, que foram eleitos para fiscalizar o executivo. Não foi eleito para ficar só pedindo bênção e falando, está aqui meu chapéu. Então, por isso que eu votei favorável, senhor presidente.
Justificativo de voto, Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, como eu falo, eu fui eleito para ser fiscalizador e não despachante de prefeito. Uma coisa é você ser parceiro, coerente e ajudar, mostrar boa intenção, ajudar o caminho certo que a lei obriga a gente fazer. Nós não inventamos a roda. Nós estamos aqui para cumprir o que a roda está fazendo. E na legislação, no artigo 165, senhores vereadores, fala bem claro sobre o crédito adicional. Obrigatório que o Poder Legislativo vote pelo projeto e não por decreto. Se vai chegar na casa a questão do decreto, aliás, desculpa, chegar na casa a questão do crédito adicional, ele tem que ser projeto, ele não pode ser pelo decreto do prefeito. É lei. O que nós estamos fazendo é o vigor da lei. Acabou o cheque em branco que nós estávamos omitindo nessa casa. E não tinha um vereador que fizesse igual a Lohana fez, igual o Ademir tentou fazer e não conseguiu lá atrás. Era isso. Porque tem vereador que está querendo carçamento, asfalto lá no pé do prefeito, do jeito que ele quer, conveniente. Porque ele pode gastar do jeito que quer. O que nós queremos é a lisura da transparência da própria vice-prefeita, secretária de governo, pregava nessa casa no mandato passado como vereadora. Como o Cleitinho, vereador, falou o mesmo e o não para o prefeito Galileu, que postou esse projeto aqui. Gente, coerência no discurso. Os anais da casa mostram a verdade. Agora, você ser parceiro do prefeito é uma coisa. E o que nós queremos é lisura, transparência, fiscalização. E isso agora, daqui para frente, é diferente. Não sou contra o prefeito e gosto muito dele como pessoalmente. Mas eu acho que eles estão omitindo, porque eles estão colocando uma situação em xeque. Está colocando ele para fazer coisas erradas que ele não sabe. E eu tiro o chapéu para a Janete, que é a única governadora, que vou falar dessa forma, prefeita da cidade. Agora a cidade tem prefeita.
Porque ela sabe administrar. Ela sabe que a coisa acontece. E foi muito técnica nesse aí. Então, daqui para frente agora, nós vamos fazer o que está no regimento e na Constituição. Já que não queria ajuda, parceria, vamos fazer de outra forma. Vamos ajudar. Não tem perseguição, não. Nós estamos fazendo isso aqui, senhores vereadores, foram eleitos para ser vereador. Regimento interno. Cumprir o que está na Constituição. Aditivo adicional. Aqui, não. Tem que ser projeto de lei, tem que perguntar à Câmara. Porque no planejamento já fizeram errado. É aqui que nós vamos ajudar a corrigir as distorções. Para não fazer contrato direto como Áquila e outros tantos por aí. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar de uma forma diferente, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Justificativo de voto, Ademir Silva.
Senhor presidente, desde o primeiro dia dessa nova legislatura, que eu tenho vem corrido atrás aqui e falado com os novos vereadores da necessidade da gente fazer aquilo que é certo, da gente fazer aquilo que eles pagam para a gente, que é ser fiscalizador. Fiscalizador não é fiscalizar o buraquinho lá, não. Fiscalizar é saber aonde que o prefeito está gastando o dinheiro nosso. Aonde que o prefeito está levando o dinheiro que o povo paga o imposto? Aonde que o prefeito está gastando centavo por centavo da onde que as pessoas vão lá e fazem a contribuição, né? O povo paga o imposto aí aos montes. Como a gente tinha, até hoje, 20% para que o prefeito fizesse a mudança, ele poderia gastar do jeito que ele queria. Ele pegava daqui, levava para ali, fazia aqui, ajeitava para um, ajeitava para outro. E hoje, com a mudança, né, desses de 20% para 5%, os vereadores vão ter mais trabalho. Por quê? Porque os projetos de suplementação vão pipocar aqui aos montes. Aos montes. Então, eu espero que os vereadores estejam suspensos, temendo e tentando trabalhar, porque vai ter muito trabalho. Porque isso aí, gente, é fiscalização. Esse aí que é o trabalho do vereador. É por isso que tem as comissões A, B, C, D, para que o vereador fiscalize para onde está indo o dinheiro, aonde vai ser gasto. Não é ao bel prazer do prefeito. É na ideia que o prefeito tem de fazer uma cidade melhor e no legislativo que vai autorizar ele a fazer. Isso é importante, gente. Isso é importante para que a cidade funcione e trabalhe em harmonia. É um tentando ajudar o outro de uma forma leal, de uma forma dentro da lei. Gostaria de parabenizar a cada vereador que votou sim aí, né, aqueles vereadores que hoje estão entendendo qual que é verdadeiramente o papel do vereador.
Justificativo de voto, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, ia até me abster de falar da justificativa de voto, mas vejo necessário, diante aqui de alguns discursos inflamados e talvez até um pouco infelizes, mal embasados, porque nós vemos aí essa questão hoje, parece que é pecado isso que a Câmara está permitindo aqui hoje. Né? Uma permissão, na verdade, né, de uma dotação agora, por exemplo, simples, que o prefeito, né, tenha uma margem reduzida apenas, diante de um ato de fiscalização, como os vereadores que votaram a favor justificaram. Só temos que explicar para a população que não há nenhum pecado disso, quem votou a favor, quem votou contra. Só eu acho que é uma situação muito... se apequena muito essa casa de ficar apontando dedo um para o outro, de quem vota a favor ou vota contra, eu acho que não leva a nada essa discussão. Só vejo o seguinte, hoje a casa se fez valer, a casa realmente... que tem que aqui, está aqui é para isso, está aqui para fiscalizar cada conta, cada centavo que entra, sem nenhum ato de politicagem. Tenho certeza que meu nobre amigo, que eu admiro tanto, senador Cleitinho, que teve meu voto, vai ter quantas vezes for necessário, viu, Cleitinho? Me representa demais. Ele faria o mesmo agora. O que ele fala? Vou votar. Qual que é o problema? Transparência. Se fosse o Gleidson também aqui na condição de vereador, votaria. Se fosse a Janete, mesma coisa. Tanto que defendeu a redução aqui no mandato passado, quando sentávamos aqui juntos, estávamos aqui enquanto vereadores, eu, Edson, Janete, votamos também por essa mesma redução, né, na margem aí do que o prefeito tem. Naquela ocasião, fomos votos vencidos. Hoje, que bom que temos vereadores que trabalham na base do prefeito, mas é que ao mesmo tempo sabem do valor do prefeito. A exemplo aqui, do valor aqui do vereador, de trabalhar. Então não tem pecado, gente, não tem perseguição, não tem essa coisa da casa estar perseguindo A ou B. Claro que tem uma justificativa, igual o Flávio vem de uma forma mais objetiva, ilustrativa, aqui que mostra o cheque, que é isso mesmo, né, ilustrou a situação, mas tem pecado? É pecado o que a gente fez aqui? Então pronto, é fazer valer o nosso direito de ser vereador e fiscalizar para que outros atos não aconteçam infelizes, como já aconteceram nessa casa aqui, num passado muito recente, para depois a população cobrar onde estavam os vereadores na CPI da educação, aquelas compras, quem fiscalizou? Talvez agora o dinheiro passe por um crivo um pouco mais, digamos, cauteloso, rígido, né, para não acontecer a mesma coisa. Então, senhor presidente, eu votei favorável e votaria quantas vezes fosse necessário para fazer valer aqui meu direito de vereador. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra justificativa de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, parece que eu estou fora do plenário da Câmara Municipal de Vinópolis. Ora, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos preparando o sêmen do que virá aqui a LOA no futuro bem próximo. A Câmara, pela sua maioria, o povo de Vinópolis, através de seus representantes, achou, por bem, não dar a liberdade de 20% do orçamento. Ou seja, o prefeito, ele vai ter a oportunidade, a liberdade de gastar 50 milhões. Ou seja, 4 milhões por mês. 1 milhão por semana. Sem autorização da Câmara. 1 milhão por semana. A Câmara deu isso ele. Se você pegar dividido, 200 mil por dia. A cidade não para. 24 horas, que é manutenção, dá uma média de quanto por hora? Essa casa não foi perversa. Agora que eu entendi tudo, é porque o ano que vem tem eleição? Tem. Todo ano par, para quem não sabe, tem eleição. Ou seja, nacional, ou estadual, e outro ano municipal. Tem. Isso é o parlamento. Ganha quem tiver a maioria. Então, eu acho que ninguém aqui vai ser perseguido por ter votado contra ou a favor. É um voto temático. É um voto de uma política fiscal, é um voto que não muda nada, a não ser trazer mais responsabilidade para essa casa. Essa casa vai ter que trabalhar mais. Ela vai ter que trabalhar mais do que trabalhou em 2022, 2021, nessa legislatura. Simplesmente isso, nada mais que isso. E aqui, senhor presidente, para quem gosta de passado, de história, está aqui. As duas LDO do governo passado. Quem quiser gostar de surpresa, é só estudar para não ter que cair com vergonha.
Pode ameaçar.
Às vezes o discurso...
Aqui, o cara ameaçou o tempo inteiro. Aí, ó. Aí, ó.
Por favor, gente. Justificativo de voto, Edson Souza.
Está encerrado, senhor presidente.
Solicito secretário a leitura da próxima emenda. O vereador cabe a decisão que vai tomar. Cabe ao vereador. Se
emenda de número 14/2023. Emenda de número CM14/2023. Ao projeto de lei de número 37/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Parecer de número 220/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 221/2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, esse clima aqui está ruim demais. Sabe, eu nunca vi uma legislatura igual essa. Igual, por exemplo, depois que o vereador Zé Brás lê um projeto, ele se torna público.
ele se torna público. O projeto se torna público depois da fala do Zé Braz. Enquanto o Zé Braz não pronuncia como primeiro secretário, o projeto não é público. Eu até, por exemplo, desanimado. Isso aqui está ruim demais. Energia disso aqui. Nós estamos discutindo algumas questões e conversas paralelas e vamos as coisas. Esse projeto aqui, senhor presidente, ele faz uma restrição. Desde dar tanta liberdade fiscal ao executivo, ele restringe numa forma que essa Câmara passa a ter mais responsabilidade. E aqui vai para aqueles que acham que eu mudei meu discurso. Não mudei, não. Essa emenda aqui eu fiz no dia 26 de maio. E nessa data eu era o líder do governo. Eu tinha responsabilidade de falar para o governo. Porque eu acredito que quanto mais transparência tem, é melhor para um governo. Está aqui, 26 de maio. Eu era o líder do governo nessa casa. Eu fiz a emenda. Porque eu acredito que o melhor remédio ainda para a política e para as coisas públicas é a transparência.
Em votação. Demir Silva. Essa é a 14. Anderson da Academia, encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis, 6 contrários. A emenda número 14 de 2023. Emenda CM014-2023 ao projeto de lei EM037-2023. Senhor secretário, a leitura da próxima emenda.
Emenda de número 19-2023. Emenda supressiva de número CM19-2023. Projeto de lei de número EM037-2023. Créditos suplementares. Autoria, vereador Flávio Marra. Parecer de número 222/2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 223/2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, gostaria de fazer um alerta a essa casa. A data limite para protocolar emendas era dia 5 de junho. Foram protocoladas 2 emendas fora desta data. Uma no dia 5 de julho e uma no dia 12 de junho. É preciso que se atente a isso. É, dentre essa está a 19, que ela está apta a ser votada, mas só para lembrar que existe uma data limite para se protocolar documentos nessa casa. Muito obrigado.
Palavra. Palavra, Eduardo Pedro Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria que o secretário Zé Braz fizesse a leitura do parecer desse projeto, que o próprio procurador coloca isso no parecer da emenda.
Senhor secretário, por favor, proceda a leitura do parecer.
Parecer de número 222 de 2023. A Constituição Federal possui vedação expressa à possibilidade de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, estando a pretensão contida nos incisos 4 e 5º do artigo 42 do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal em completa incompatibilidade com a regra constitucional. Não obstante, ultrapassou o prazo de apresentação de emendas previsto no parágrafo único do artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o conhecimento e acolhimento da emenda proposta é medida que se impõe, sobretudo quando é considerada a hierarquia normativa das normas constitucionais em relação às previsões regimentais. Inexistem impedimentos de ordem legal que possam prejudicar a aprovação da emenda apresentada ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis e 6 contrários a emenda de número 19/2023. Emenda supressiva CM19/2023. Projeto de lei EM037/2023. Créditos suplementares. Solicito secretário a leitura agora do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 37/2023 dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Parecer de número 206/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 207/2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei EM037/2023. Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024 e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Wesley Jarbas. É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Executivo Municipal 37/2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024 e da outras providências. A autoria, Executivo Municipal. Então já está aprovada a LDO. Solicito, secretário, leitura do próximo projeto.
Não, presidente, o próximo projeto existe uma emenda. Emenda de número 20/2023. Emenda de número 20/2023 ao projeto de lei complementar de número CM5/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 238/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 239/2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão a inclusão do projeto CM023/2023. A emenda. Justificativa, é, palavra do Edson Souza.
A inclusão?
A emenda, a inclusão.
Não, a inclusão já foi votada. Hein? A emenda.
Está em votação.
Ah, é, isso aí. Então, discussão, da emenda. É, essa emenda, senhor presidente, ela veio fazer uma justiça histórica, e trazendo uma grande segurança, principalmente com a justiça social.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovada a emenda por 15 votos favoráveis ao projeto 020/2023 do projeto complementar CM005 de 2023.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador autor Edson de Souza. Senhor secretário, por favor, prossiga a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar do Legislativo Municipal de número 5 de 2023. Altera o artigo 20 da lei complementar 7 de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal no município de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Parecer de número 20/2023. Perdão, parecer de número 238/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 239/2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei complementar número CM005 de 2023. Que altera o artigo 20 da lei complementar do dia 7 de 1991, que expõe sobre o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza, quórum para votação, maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei complementar do Legislativo Municipal número 05 de 2023. Altera o artigo 20 da lei complementar 007/1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza.
Justificativo de
voto. Justificativo de voto, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, povo de Nópolis. Acabamos de votar aqui, com a maior humildade que eu vou falar, o maior projeto social da história de Nópolis. A partir do ano que vem, você que mora numa rua que não tem calçamento, que não tem os 5 pilares do saneamento básico, vai pagar a cota básica. E não adianta agora a Secretaria da Fazenda. Nós votamos ele antes de preparar a LOA. Eles vão ter que ter agora a capacidade jurídica e administrativa de fazer adequação para que o ano que vem todos os vereadores que votaram. Eu saio aqui hoje com a alma lavada. Amanhã, quando eu sair da vida pública e eu olhar para trás, eu posso olhar para mim e dizer: os meus colegas ajudaram a votar o maior projeto de justiça social. E espero que vozes externas, seja estadual,
ou o Senado Federal venha reconhecer esse projeto. Porque se o senhor prefeito tentar vetar esse projeto, não tem jeito. Porque não é inconstitucional e não vai contra o interesse público. Pelo contrário, ele vai fazer justiça àqueles que não têm. Muito obrigado a todos.
Palavra, senhor presidente. Justificativo de voto.
Justificativo de voto, o primeiro Roger Viegas, na sequência, Flávio Mar.
Senhor presidente, quero deixar aqui meu registro de voto favorável, unanimidade, né? Todos os vereadores presentes aqui em plenário, gostaria também que assim pudesse lá para mostrar, para que caso venha algum veto, para mostrar que essa casa votou por unanimidade. Creio que não será vetado, até porque não foge da constitucionalidade, como bem explicado pelo vereador Edson, que mais uma vez fez história. Com toda certeza, Edson, se você foi humilde ou tentou achar as palavras para não se auto-vangloriar, pode deixar que eu faça isso pelo senhor. Porque o que essa casa, com esse projeto de sua autoria, através da sua inteligência, sua sabedoria, de vários mandatos aqui dentro da casa, realmente fez toda a diferença. Um projeto digno de ser copiado pelas câmaras de todo o Brasil. O senhor fez aqui hoje. Não pesquisei, não sei se outras câmaras já fizeram nesse mesmo teor, para mais ou para menos. Sei que coube muito bem. Parabéns, Edson, pela urbanidade, pela aula, e obrigado aqui por todo o aprendizado nesse belo exercício do que é ser vereador e talvez inspirar um pouquinho de cada um que convive aqui com o senhor. Mesmo com as nossas diferenças, às vezes, né? Vamos e vai, às vezes a gente fica sem se falar, mas é um cara que eu tenho orgulho de trabalhar aqui com ele, tá aí o vereador Edson Souza. Desde que a gente saiba entender o gênio incompreendido que às vezes é esse filósofo, esse pai, esse grande homem, esse vereador Edson. Obrigado, Edson.
Palavra, senhor presidente.
Justificativo de voto, Flávio Marra e Ademir Silva.
Flávio Marra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui chamar a atenção aqui do Roberto, da imprensa, a TV Integração está ali também, tem todo respeito. Queria falar aqui, foi o projeto mais humano que eu já votei aqui. O projeto mais humano. Para a população entender, eu quero explicar isso aqui. E aí, curioso que o executivo fala que a gestão é de fora para dentro. Quem fez gestão de fora para dentro foi o legislativo, foi o senhor. O senhor fez gestão de fora para dentro. Sabe o que, é que vai acontecer, gente? Para a população entender aqui, aquela casa lá do Santo André, do Quintino, do Maria Helena, do São Geraldo, esses bairros que tem nome de santo, mas de santo não tem nada. E às vezes não tem um calçamento, não tem uma iluminação, não tem uma rede de esgoto, não tem uma água. Eles vão ter direito à Copasa, à cota básica. A Copasa, é tanta emoção. A cota básica vai pagar, olha pra você ver, gente. Então, pra você hoje, por exemplo, mora aí numa rua de chão, você vai ter direito a partir do ano que vem à cota básica. Pra você que mora aí num lugar onde não tem iluminação, você vai ter direito à cota básica. Para você que não tem rede de esgoto, você vai ter direito à cota básica. Que projeto maravilhoso, vereador Edson. Que orgulho de trabalhar com o senhor. Que orgulho. Quando você apresentou esse projeto na comissão, a primeira coisa que eu falei, vamos votar, vamos pôr para votação. Que projeto de fora para dentro. Isso sim é de fora para dentro. É valorizar aquelas pessoas que não têm condição. E ainda mais agora, que em 2023, nós estamos pagando IPTU triplicado. Aí nós vemos, vai entrar 2024 agora com cota básica para quem merece. O senhor tem o meu respeito, por isso votei favorável. Obrigado, Edson. Não vou dar
trabalho de volta, Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria hoje de cumprimentar o nosso amigo Edson Souza e também todos os vereadores que votaram esse projeto, como bem disse o vereador, porque um projeto não passa sozinho, a gente precisa da maioria para votar, e hoje foi unânime, todos os vereadores presentes votaram esse belo projeto que vai ajudar aquelas pessoas que estão lá na ponta. O bairro que não tem infraestrutura, que está aí há 40 anos sem infraestrutura, o bairro que infelizmente foram aprovados aí de qualquer jeito, hoje não vai ser assim mais não. Acabou. Vai pagar a cota básica. Aquelas pessoas que moram lá, que precisam, que estão ali suando para ver se o calçamento vai lá, corre atrás de vereador, corre atrás de prefeito, é a eleição que passa, é a eleição que vem, e ele está correndo e não consegue a melhoria lá na porta da sua casa. Esse projeto veio para ajudar, a dar um alento aquela pessoa que está lá sofrendo na poeira, que está lá sofrendo sem infraestrutura, que está lá sofrendo sem o posto de saúde, sem a escola. Isso aí são os pilares, os 5 pontos básicos. Se não tiver um, tem que cobrar a cota básica. Então a gente espera que seja implementado. A gente não pode deixar é que ocorra igualzinho aconteceu com o projeto do vereador Josafá, que o executivo enrolou e até hoje não conseguiu implementar o telhado lá, que foi votado aqui sem infraestrutura, o projeto que aumentou, triplicou o IPTU da nossa cidade. Parabéns, Edson Souza, e eu tenho certeza que esse projeto foi fundamentado. O senhor é um vereador que estuda, um vereador que sabe da lei e que estudou e que vai ser implementado. Não pode. Esse aqui não vai ter jeito, não vai ter segundas intenções, não vai ter como a gente barrar essa infraestrutura, esse valor que vai chegar para ajudar todas aquelas pessoas que precisam da nossa cidade.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto, Hilton de Aguiar, depois na sequência, Leiborg.
Gostaria muito de parabenizar o vereador Edson de Souza e todos os colegas aqui presentes pelo projeto, vereador Edson. Assim, eu vou fazer uma citação de dois bairros, por exemplo, bairro João Paulo II, Terra Azul e outros. São Bento, onde vários vereadores sabem ali. Tem vários lugares ali, Edson. Vou te dar um exemplo, bairro João Paulo II. Eles pedem, o tempo todo, pelo menos com o patrulhamento, eles pedem de tudo. Mas eu nem comecei, como é que acabou? Então, assim, de todo... Isso é Demir. Então, assim, todo mundo lá clama por uma melhoria, um calçamento, como diz meu irmão Flávio Marra. Estou dizendo você porque você sempre usa essa palavra. O bairro João Paulo II, ele precisa de melhorias. E a maioria lá, você pode ter certeza, o carnezinho do IPTU chega R$500, R$600, até R$1.000. Se não tem... Ana Paula está sempre no bairro João Paulo II, ela sabe disso, e a maioria deles chega a esse carnezinho. E como se não bastasse, o Daniel está até aqui presente, as pessoas do bairro Terra Azul, né, Daniel? Eles sempre clamam também e pedem. O carnezinho também chega. Algumas ruas lá não tem rede de esgoto, não tem pavimentação, não tem nada. E o carnezinho chega todo ano também quase R$500. Então, não só lá, como outros, vários outros pontos da nossa cidade que precisam de infraestrutura. Edson de Souza, hoje você fez um papel brilhante aqui junto com os colegas. É assim, você, na sua tranquilidade, na sua humildade, você chegou caladinho, pediu para que todo mundo assinasse, a maioria assinou, você todo tranquilo e o projeto passou. Então, acredito eu que o povo está muito satisfeito, porque talvez não sabe o que aconteceu aqui hoje, mas você hoje tirou, assim, um peso de várias, na cabeça de várias pessoas, que no ano que vem, essas pessoas que não têm esses 5 pilares que você está no projeto, pode ter certeza que vai ter uma cota básica. E graças a você e esse plenário que votou. Então, de novo, meus parabéns. Que Deus continue te abençoando essa sabedoria em prol do povo. Parabéns, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Neiburg. Justificativo de voto, vereador Diego Espino.
Primeiramente, eu queria te parabenizar, Edson, por esse projeto tão humano que dá a cota básica para quem não tem saneamento, não tem calçamento, como diz nosso prefeito Gleison. E eu queria aproveitar e dar uma sugestão da gente poder economizar desses 2 milhões de reais que a gente gasta aqui nessa Câmara, quem sabe a gente não economiza 1 milhão por mês, para a gente dar mais dignidade para esse povo, para a gente calçar a rua deles, ajudar a cobrar o saneamento e calçar, porque na verdade eles não querem pagar a cota básica. O que eles querem é ter dignidade. E essa dignidade, por exemplo, que gasta aqui nessa Câmara 2 milhões de reais por mês, é do imposto que eles pagam. É o imposto que você paga. Então, quem sabe, ano que vem, Edson, ou talvez agora, 1º de agosto, a gente não começa a economizar nessa casa, para a gente dar exemplo, e devolve 1 milhão de reais para a prefeitura fazer os carçamentos para dar dignidade para esse povo. Parabéns. Esse projeto seu vai servir de exemplo e gostaria que a minha sugestão seja inclusa também nesse projeto para a gente fazer muito mais que isso, a gente trazer dignidade para quem não tem.
Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, eu preciso que os vereadores fiquem em plenário, que nós vamos aqui nomear duas comissões. Palavra como líder do governo, a vereadora Ana Paula Quintino.
senhores vereadores. Em especial, gostaria de falar com o vereador Rodson, vereador Flávio, vereador... Saiu Ademir. Ele deve estar escutando pela casa. Nos últimos 15 dias, a gente teve uma proximidade muito grande para resolver alguns projetos que estavam na comissão de vocês. Gostaria de pedir aos senhores que assim que a gente voltar do recesso, do pequeno detalhe, o primeiro que aparecer, por gentileza, avisem a tempo para a gente continuar fazendo o que a gente começou a fazer. Certo? Volto a dizer que aqui não tem ninguém no degrau acima do outro, não. É o mesmo patamar. E é dessa forma que a gente vai conseguir vencer, romper esse ano. Eu também tenho que ser humilde e pedir desculpas, tanto a vocês como quem está em casa. Eu sou uma mulher do gênio muito forte. Eu não levo desaforo para casa. E hoje eu ouvi ali dentro algumas coisas que realmente me abalaram. E se eu não falar aqui agora, eu vou passar mal igual eu passei no começo do mandato, que eu tive cãibra no coração. E eu fiz um compromisso comigo de que todo veneno que soltasse aqui dentro, eu tinha que largar ele aqui. Porque eu quase morri. Eu dei cãibra no coração. Então é o seguinte, por eu ter um gênio muito forte, eu vejo muitas conversas de vocês que realmente me incomodam muito. Mas eu também tenho que entender que eu não vou mudar o mundo. Eu não tenho como mudar o mundo e não tenho como mudar vocês. E eu tenho que aprender e entender que eu tenho que continuar a fazer a minha parte aqui dentro. Porque foi para isso que a população me colocou aqui. Se eu vou voltar, não sei. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que fazer a minha parte. Se em algum motivo, em algum momento, eu ofendi qualquer um dos senhores, eu peço desculpas. Obrigado.
Minuto de silêncio para irmã Aleira Queiroga Couto, a pedido da Câmara Municipal de Divinópolis. Bernadete Lourdes Gonçalves, sogra da nossa servidora Joana, também da Câmara Municipal de Divinópolis. Rubens Gonçalves, periquita Israel. Aureliano Rezende Gonçalves, Israel da farmácia. Gisele Maria Mota, vereador Flávio Marra. João Gomes, a pedido de Demir Silva. Seniro Otaviano, Hilton de Aguiar, Israel da farmácia. Antônio Carlos Aguiar, do vereador Neiburg. Será nomeada a comissão especial para emitir parecer a proposta CM002-23, que altera os artigos 33 e 56 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, que dispõe sobre a declaração no ato da posse dos vereadores, do vice-prefeito e do prefeito. Vereadores, vereadora Ana Paula Quintino, vereador Periquito Beleza e vereador Wesley Jarbas. Comissão especial nomeada para emitir parecer a proposta de emenda 03/2023, que altera os artigos 11 e 62 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, que dispõe sobre a competência em relação à aprovação de loteamentos e demais normas. Vereadores nomeados: Anderson da Academia,
Vereador Josafa Anderson e vereador Diego Espino. Às 17 horas, no dia 14 de julho, às 17 horas e 50 minutos, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 43ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.